São reunidas as condições. O nosso ponto 1, como sempre, é apreciação em votação das atas 247-248, relativas à reunião de 10 e 11 de abril. Estão distribuídas, lidas. Qualquer observação façam chegar aos serviços, desde que sejam alterações pontuais. De resto, estamos em condições de ajustar. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovados por unanimidade. O ponto 2 é apreciação em votação do relatório final da petição 502. Pela alteração da Lei 13 de Transporte Coletivo de Crianças, o relator é o deputado Ernesto Ferraz, que está na sala, preparadíssimo, e a quem dou de imediato a palavra, Sr. Deputado.
Bom dia, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Portanto, esta foi uma petição que já tem algum tempo, foi da sessão anterior. É a petição 502, da terceira sessão. Os peticionários tinham como propósito alterar a Lei 13 de 2006, Transporte Coletivo de Crianças. A petição deu entrada na Assembleia via eletrónica a 20 de abril de 2018, foi remetida a esta comissão a 30 de abril. É uma petição coletiva subscrita por 1.311 assinaturas válidas. Os peticionantes solicitam à Assembleia que proceda à alteração, como já tinha dito, da Lei 13 de 2016, Transporte Coletivo de Crianças, com algumas exigências, porque, no seu entender, a lei, como está, não protege a segurança do transporte de crianças. Dizem que verificam frequentemente que empresas de transportes, escolas, infantários, autarquias e outras entidades não cumprem as leis em vigor, em alguns casos, nem as mais elementares regras de segurança. Referem-se sobretudo aos sistemas de retenção de crianças, que devem de ser triplos, com três pontos, e não subanominais, como em muitos casos os autocarros terão preparados para essa situação, e que uma eventual nova lei passasse a assegurar a obrigatoriedade de todas as crianças menores de 16 anos fossem transportadas em lugares equipados apenas com cintos de três pontos, ao contrário do que, segundo os funcionários, acontece na maioria dos casos atualmente, e que essa responsabilidade de sistemas de retenção de crianças seja exclusivamente das entidades proprietárias dos veículos e não de outros. Depois, o que é que foi desenvolvido? Diligências, foram ouvidas duas representantes desta petição. No dia 5 de julho de 2018, tiveram presentes a deputada Helga Correia, do PSD, eu próprio, entretanto chegou nesse dia o deputado Heitor de Sousa. As peticionantes expuseram os seus motivos, aliás, elas, junto com a petição, enviaram uma proposta de alteração, como entendem que deveria ficar a petição. Os deputados e a deputada presente concordaram em grande medida com as propostas feitas. E depois, no final, o deputado Heitor de Sousa disse que seria importante também regulamentar essas alterações, mas que seria importante obter um parecer do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, situação que foi proposta à Comissão e que a Comissão endereçou ao IMT no dia 6 de julho. Só que até ontem, hoje não vi, não houve resposta. Portanto, seria importante essa resposta para dar seguimento ou não. A resposta do Instituto da Mobilidade e dos Transportes não chegou. Portanto, o que é que se conclui? Em função daquelas que são as normas desta própria Comissão, e uma vez que a petição é, por mais importante que possa ser, é subscrita por 1.311, conclui-se que o objeto da petição está especificado e estão preenchidos os demais requisitos formais de tramitação, e considerando que a petição é subscrita por 1.311 peticionantes, não é obrigatória a sua apreciação em plenário. Deverá esta Comissão remeter uma cópia da petição aos grupos parlamentares para eventuais iniciativas posteriores que queiram tomar a iniciativa de fazer. O presente parecer deverá ser remetido ao Presidente da Assembleia da República e deverá também esta petição ser arquivada com o conhecimento dos peticionários e das peticionárias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão. Não sei se algum dos grupos parlamentares quer usar da palavra. Não sendo o caso... Sr. Deputado Fátima Ramos, tem a palavra.
Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Começava por felicitar o deputado relator pela elaboração do relatório e felicitar também todos os peticionários pelo facto de terem tomado a iniciativa de proporem medidas que eles consideram que são úteis para a melhoria da segurança rodoviária e, neste caso concreto, para a melhoria da segurança das crianças. O tema da segurança rodoviária é um assunto que tem preocupado o PSD, que penso que nos preocupa a todos nós, é um assunto que está acima de questões político-partidárias e, por conseguinte, todas as medidas, ou todas as propostas que podem vir, são medidas que são úteis. Lamentamos o facto de o Instituto de Mobilidade e Transportes não ter respondido a este pedido, pelo que eu também me associo ao que foi referido pelo deputado relator, no sentido de se insistir com o Instituto para que, de facto, dê uma resposta a este assunto. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Pereira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar duas notas. A primeira para, naturalmente, felicitar o deputado relator por esta matéria, felicitar também os peticionários por esta questão. E a segunda nota para referir que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista é, obviamente, muito sensível a estas questões, designadamente as questões de segurança rodoviária, mas sobretudo as questões de transporte coletivo de crianças. E, portanto, as matérias que estão em cima da mesa são relevantes, devem ser apreciadas com um grande sentido de responsabilidade e, portanto, o Partido Socialista felicita esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então, não havendo mais intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unidade, cumprimentando em nome da mesa e da Comissão, Sr. Deputado Relator. Passamos ao ponto 3, que é a petição 611, solicita um desenvolvimento das diligências necessárias ao imprescindível e urgente processo de participação qualificada do Estado português no capital social dos CTTs. Correios de Portugal tem 4.550 subscritores. Temos que apreciar e votar a nota da admissibilidade. Se não quiserem apreciar, pelo menos vão ter que votar. Portanto, não querendo ninguém queira apreciar, vamos votar a nota da admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. A admissão do relator cabe ao Partido Socialista. Aguardamos depois a indicação de quem será o relator desta petição. Ponto 4, a petição 612, solicita a adoção de medidas contra o fim da linha amarela do metro de Lisboa. Também tem 4.366 subscritores. Diz-me aqui o Dr. Fontes que, coisa que eu não tinha percebido, não podemos votar ou não podemos aprovar. Portanto, é uma liberdade de voto que os senhores terão desde que votem contra, por assim por razão, que não está em condições de ser aprovada porque não cumpre todos os requisitos, mas ainda assim julgo que é de dar nota depois aqui aos peticionários dessa não aprovação, mas julgo que terão capacidade e possibilidade de corrigir as falhas e os... Não tem o objeto. E, portanto, segundo a lei das petições, não admitimos, que é o que vamos fazer, e informar, uma vez que é possível corrigir a lacuna, e, portanto... E como eu deduzo, porque a relação da matéria é uma matéria relevante, trataremos dessa questão mais à frente. E, portanto, a nota que damos é que não foi admitida, dando, obviamente, aos 20 dias para corrigir. E, portanto, nós teremos, se não é agora já não, no início dos nossos trabalhos, teremos condições de voltar a esta matéria. Sim, senhora. Assim sendo, ponto 5... apreciação e votação de relatório sobre a educação à Comissão da Região Norte foi distribuída, portanto, Não sei se alguns dos seus deputados encontram alguma informação. Ponto 5. O senhor deputado tem a palavra.
Sim, nós não nos opomos a que seja aprovado, mas apenas ressalvar que se tivermos ainda alguma alteração a entregar, possamos o fazer a posteriori, mesmo aprovando desde já o relatório.
Embora não nos possa dizer, só porque evitar leitura de que tipo de alteração é que o PCP propõe, se quiser assinalar.
Não sei se teremos alguma alteração ou não, mas...
Ah, sim, senhora. Então está bem. Sendo o caso, não sei se mais algum grupo parlamentar... se algum grupo parlamentar tem também... Ah, Sr. Deputado Heitor Sousa, peço desculpa, não tinha.
Obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, cumprimentar todos os deputados e deputadas e dizer que, por uma questão de método, creio que não faz sentido votar, seja que documento for, quando se anuncia a possibilidade de ser apresentado, de serem introduzidas alterações depois. Manda a questão da prudência que seja adiada esta votação para a próxima reunião, para a fim de dar tempo a que o PCP, querendo fazer proposta de alterações. Creio que isso não perturba rigorosamente nada os nossos trabalhos, e por isso é essa a proposta que faço.
Sr. Deputado, ambas as duas posições são perfeitamente aceitáveis, ambas as duas. O que fazemos normalmente é considerar que são alterações de pormenor, de dado, e portanto que não alteram a substância nem o conteúdo fundamental da coisa, mas parece-me que, de facto, sendo assim, não podendo, por isso é que eu tinha perguntado se queria precisar, não tendo sido o caso, podemos obviamente pôr na agenda, não é urgente, na próxima reunião, e a fazemos essa aprovação na próxima reunião. Outros assuntos, eu não tenho, exceto, já nem tenho a agenda para amanhã. Amanhã sou amêndoas. Amanhã. Não sei se alguns seus deputados nos outros assuntos têm alguma coisa a dizer, não sendo o caso, podemos passar à segunda parte da nossa reunião. O senhor representante já cá está. E as próximas convocatórias estarão brevemente perto de vossas excelências num e-mail à vossa disposição. Para a semana. Sr. Deputado, só para relembrar, dia 23 de abril, temos a audição pública do Plano Nacional de Investimentos, com as CIMES e um conjunto de ministros, portanto, pedir a vossa comparência e a participação. No dia 24 temos o Ministro Adjunto da Economia, portanto, teremos também presente, e depois dia 30 visito o SQ, mas para já só.
Bem, Bom dia a todos, senhoras e senhores deputados, cumprimento o senhor Presidente do Conselho de Direção da Prevenção Rodoviária portanto, o assunto que nós aqui temos na nossa comissão tem a ver precisamente com o requerimento do CDS sobre sinistralidade rodoviária. Portanto, prescindindo do nosso convidado de fazer a intervenção inicial, dou a palavra ao subscritor do requerimento, que apresentará o próprio requerimento, que, no fundo, que nos traz aqui sobre o assunto importante que esta comissão tem acompanhado. Faz favor, Sr. Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar já o nosso amigo Manuel Trigoso e o Presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa. Dizer-lhe que o requerimento tem já algum tempo. Infelizmente, o tema não perdeu a atualidade. Eu digo infelizmente porque era preferível que não tivéssemos necessidade de fazer este requerimento. Dizer-lhe que esta mesma comissão teve um grupo de trabalho, já uma subcomissão de prevenção rodoviária, e o Parlamento fazia bem um colóquio anual. Entendemos no início, todos os partidos, não manter o grupo de trabalho, uma vez que considerávamos que a matéria não tinha urgência, e infelizmente não podíamos estar mais enganados, pois os dados, as estatísticas acabaram por nos chamar a atenção de, sem motivo aparente, e por isso a presença de Vossa Excelência é útil para percebermos o que é que aconteceu, onde é que houve falhas, que alterações das circunstâncias é que levaram que Portugal fizesse aqui um recuo, e nesta matéria qualquer recuo não é bom. E, portanto, o que eu gostava de lhe perguntar era se faz sentido, ou se ainda falta, continuamos a fazer diagnósticos. Nós hoje temos suficiente literatura sobre o perfil do condutor, sobre a qualidade das vias, sobre a segurança passiva e ativa. Fizemos um esforço, o país todo, um esforço de melhoria das vias. As vias hoje têm muito mais qualidade, representam muito mais segurança. A segurança passiva e ativa dos veículos, fruto da inovação tecnológica, é cada vez maior. Aliás, esta comissão, lembro-me, teve a oportunidade, por essa mesma razão, de visitar a Auto Europa para perceber o que é que acontecia hoje na indústria do automóvel sobre a segurança ativa e passiva, e percebemos que, de facto, também não é por aí que estão as causas. Não sabemos se é ao nível da formação e informação, se o país apostou menos, se o país faz hoje menos campanhas de formação e de informação. E, obviamente, perceber também, do ponto de vista da organização que presido, o que é que pode fazer, o que é que tem feito, e sim que consegue encontrar motivos aparentes para este recuo. O aumento de circulação não parece ser justificação, uma vez que eu digo as condições infraestruturais são ainda melhores. O Governo aparentemente respondeu e bem, reconhecendo desde logo o problema, essa é a primeira razão, e apresentando um plano que é o PENSE 2020, que viria no fundo não só repor a normalidade, mas pôr metas ainda mais ambiciosas, parece, aparentemente, a contrário senso daquilo que estava a acontecer na realidade. A pergunta que eu gostava de lhe pôr era se participou no PENSE 2020, que avaliação é que faz deste conjunto de medidas, que são vastas e não vou, por questões de tempo, estar aqui a repeti-las todas, mas qual é a avaliação que faz de um documento que põe metas mais ambiciosas quando a realidade acontece exatamente ao contrário. E, portanto, era no fundo, isso conhece quantas dessas medidas estão a ser implementadas e não estando, quais são aquelas que, na sua opinião, acham que deviam ser as primeiras, as fundamentais. Matéria que nós não temos debatido aqui, eu gostava que pudesse perder, embora tenhamos a espaços encontrar aqui alguns contornos, é que me parece que do ponto de vista da formação, da exigência dos exames, da formação contínua, há alguma lacuna. Nós não temos tratado dessa matéria e gostava de lhe perguntar se esse nível encontra algumas sugestões para fazer à Comissão. Depois, sobre a fiscalização. Nós discutimos no passado, à miúde, a não existência da Brigada de Trânsito. Eu não ligaria, porque não parece justo, e também não tenho dados que possam justificar esta afirmação, de que há uma relação direta entre uma coisa, entre o aumento da sinistralidade e a Brigada. A pergunta é se, do ponto de vista da fiscalização, no sentido não da penalização, mas da dissuasão, essas fiscalizações são feitas de acordo com os níveis e com as melhores práticas europeias. Fizemos também alterações sobre, não só a condução sob efeito álcool, mas estupefacientes, e a verdade é que nós não encontramos dados que nos possam dizer o que é que nessa matéria está a ser feito para além do enunciado do problema e de um conjunto de medidas. Também sobre algo que nos preocupa e parece aparentemente não haver solução, e apesar de inúmeros diagnósticos, tem a ver com a permanente e reiterada aumento de sinistralidade em meio urbano. Isso não parece que eu pense que as medidas... E a pergunta é porque é que isso continua a acontecer? Quer dizer, como é que, com tanta mobilidade inteligente, com o aumento da tecnologia na mobilidade urbana, com melhoria até da mobilidade urbana e das condições, o que é que está a falhar? É as velocidades excessivas em meio urbano? É uma má localização e sinalização das passadeiras? É definições... É má legislação naquilo que nós fizemos, definições de zonas convergentes, ou é o aumento inusitado e como é que isso hoje se é entendido com um conjunto de novos modelos de mobilidade que introduzem mais conflito, que introduzem mais ruído, se a expressão me é permitida, nos centros das cidades. Isso é razoável, se calhar razoável deixar de circular. Parece que permitir que se circule abaixo de 30 km/h ou 20 km/h é mais saudável e porventura mais eficaz ir a pé. E portanto são no fundo perceber se alguma explicação para terminar, se alguma explicação para este recuo, e é um recuo preocupante, porque o CDS considera que este recuo, uma vez que, para além dos custos em vida, tem um efeito secundário que afeta grandemente a economia e do país, porque se perdem vidas, desde logo, e porque é que nós demoramos tempo a encontrar aparentemente soluções que possam mitigar este fenómeno. E, portanto, era essa, nesta primeira fase, que eu gostava de lhe perguntar, mas essencialmente centramos-nos, porque também já lá vai há algum tempo, e eu acho que é razoável nós fazermos um olhar que não tem necessariamente que ser crítico, mas tem que ser de avaliação, deste conjunto de medidas do PENSE 2020, porque pareceu ser a solução do Governo, e eu gostava de saber se essa solução sabota com o disco perdigota, ou se ela é eficaz ou se não é. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e passo ao Sr. Engenheiro José Miguel Trigoso para responder. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Então, muito bom dia, Srs. Deputados. Muito obrigado pelo convite que me fizeram. A Sra. Presidente acabou de me dizer que eu, em princípio, tinha agora 7 minutos para responder. A matéria foi um bocado ciclópica, porque as questões foram tantas, que eu fico aqui bem, um bocadinho atrapalhado. Mas pronto, temos mais tempo. A ver, o Sr. Deputado perguntou primeiro, digamos, se faz sentido continuar a fazer diagnósticos. Eu acho que os diagnósticos são todos muito bem-vindos, mas não podemos é ficar eternamente só a fazer diagnósticos. Eu acho que, vamos ver, nós temos diagnósticos feitos suficientes para saber mais ou menos, para saber até bastante mais do que menos, aquilo que se está a passar. As pessoas ficaram normalmente muito surpreendidas quando, a partir de 2016, portanto, 2017, 18, 19, houve um aumento da mortalidade rodoviária. Eu refiro da mortalidade rodoviária e não da sinistralidade rodoviária, porque essa já vinha desde 2012. Ou seja, 2012 foi o ano em que houve menos acidentes com danos corporais, menos feridos. A partir daí, deixou de haver, começou a haver um aumento. E por isso nós dissemos várias vezes, inclusivamente em umas conferências até de iniciativa da Assembleia da República, portanto ali no cenário, chamamos a atenção de que, atenção, não há motivos para ter grande otimismo, apesar do número de vítimas mortais ainda ter reduzido durante mais uns anos, porque o panorama da sinistralidade rodoviária já tinha parado de descer em 2012. E, portanto, não ficámos surpreendidos quando também o número de vítimas mortais parou, deixou de cair e começou a haver algum aumento. Vamos lá ver. O porquê? Eu começaria, talvez, a dizer porquê é que nós descemos tanto durante um conjunto de anos. Basicamente, quanto a nós e das análises que fizemos, por duas razões. Primeiro, porque estávamos numa situação tão má, que era relativamente fácil descer as taxas de sinistralidade que tínhamos. E isso aconteceu, se virmos quais foram os países que mais desceram, em termos percentuais, evidentemente concluímos que foram sobretudo os países que tinham taxas mais elevadas. Quando a União Europeia pede que se reduza a 50% em 10 anos o número de vítimas mortais e o número de feridos graves, é evidente que países como a Holanda, o Reino Unido, a Suécia, enfim, há três exemplos, mas mais alguns, Dinamarca, Suíça e tal, não conseguem descer 50%, eles já têm taxas hoje em dia que são metade das nossas hoje, portanto, é muito difícil. Nós descemos por um conjunto de razões, nomeadamente porque melhoramos muito a rede de infraestruturas. Em termos de vítimas mortais, tem funcionado muito bem o aumento da segurança passiva dos veículos automóveis, ou seja, a proteção que eles proporcionam aos utentes em caso de acidente. Isso foram coisas que, digamos, foram fatores que pararam, ou seja, não continuou a melhorar a segurança passiva dos automóveis, praticamente está nos limites, já garantem muito. E, por outro lado, nós não conseguimos fazer alterações de base, que isto tem a ver um pouco com os planos estratégicos nacionais, o último dos quais, o Penso 2020. Nós manifestámos a todos os membros do Governo, ao longo dos últimos anos, que não gostávamos dos documentos chamados estratégias e planos, e inclusivamente o Penso 2020, que achamos que não são suficientemente claros em termos de definição de prioridades e de políticas globais com objetivos parcelares bem definidos. Dissemos isto a todos os secretários de Estado, mas é evidente que continham um conjunto enormíssimo de ações, algumas das quais considerávamos importantes, outras nem por isso, e relativamente às quais achávamos que eram os que existiam e, portanto, era melhor que não existirem nenhum e, portanto, devíamos trabalhar nesse objetivo. A maioria, em todos os planos que foram traçados até hoje, a taxa de execução foi muitíssimo baixa. Eu não sei exatamente qual é a taxa de execução deste. É baixa e muitas das vezes, muitas das ações são dadas como concluídas e... mas eu às vezes interrogo-me se não é mais para pôr um visto que está concluída do que propriamente concluí-la mesmo em termos de atingir os seus conteúdos. Depois o Sr. Deputado falou aqui relativamente quais as prioridades e falou aqui em formação, em fiscalização, em álcool. Lá ver. As prioridades, quando nós são muito claras, nós tivemos a oportunidade de transmitir aos diversos governos, inclusivamente a este, e tivemos também a possibilidade de os transmitir recentemente, segundo a nossa opinião, através de um pequeno documento aos grupos parlamentares, quase todos. E com, enfim, com algumas explicações dos porquês. Evidente que a primeira prioridade de todas, e é indiscutível, que é o problema da sinistralidade dentro das localidades, isto em termos de dimensão da sinistralidade, dado que até temos uma taxa de mortalidade por milhão de habitantes verificada nas estradas interurbanas e nas autoestradas inferiores à média europeia. Dentro das localidades é muito superior. Temos, inclusivamente, uma percentagem maior de vítimas mortais, para não falar de feridos e de acidentes corporais, mas isto já é mais normal, dentro das localidades do que fora. Julgo, inclusivamente, que somos talvez um dos dois únicos países, julgo que além de nós só a Roménia, que não é assim um parceiro brilhante, é que tem mais vítimas mortais dentro das localidades do que fora. Já podemos ver porquê. Relativamente ao problema da formação de condutores e ao problema da fiscalização, somos particularmente críticos relativamente a duas coisas. O problema da formação de condutores não tem sido feita nenhuma alteração e nós achamos que é particularmente, tem particular falta de qualidade em razão da qualidade do exame. A avaliação é péssima, a estrutura responsável pela avaliação é completamente desadequada. Eu julgo que não existe mais nenhum país, na Europa pelo menos não existe, em que a avaliação é feita por diversas entidades, inclusivamente, em muitos casos, em concorrência, algumas das quais são as mesmas entidades que fazem a formação, associações de escolas de condução. O Automóvel Clube de Portugal tem escolas de condução e fazem avaliação. Isto não se passa em lado nenhum. O conteúdo e a estrutura da avaliação é péssima. Ou seja, eu quero tirar uma carta de condução de um veículo ligeiro. Não posso, por exemplo, ser interrogado sobre as consequências, por exemplo, da velocidade que pratico, em termos de distâncias de travagem, em termos de resultados da velocidade de embate, distâncias de visibilidade, ou seja, de forma a que eu, que sou o condutor e que vou tomar as decisões face àquilo que me aparece pela frente, não tenho conhecimento suficiente. E porquê que eu não tenho o conhecimento suficiente? Porque eu não posso ser interrogado sobre isso, porque não está na lei, e eu só posso ser interrogado sobre aquilo que está na lei, e portanto, eu, por exemplo, sobre a velocidade, só posso ser interrogado sobre os limites de velocidade praticados, que é uma coisa completamente, enfim, coxa, e pouco mais. Mas, por outro lado, sou interrogado, por exemplo, para saber qual é o peso máximo, quantas toneladas um veículo pesado de não sei quantos eixos pode descarregar e tal, que é uma coisa que não interessa rigorosamente nada para mim, que vou tirar uma carta de motociclo ou de veículo ligeiro. Portanto, quer dizer, há absurdos completos naquilo que... E continua a ser feito isto continuamente, quer dizer, é uma coisa absolutamente extraordinária. Para além do próprio modelo de avaliação, hoje em dia... Eu estou a ver que já por
dizer eu agradecia concluir-se e depois voltava a retomar.
Então,
sim.
Pronto, são dois problemas muito rápidos que falei. Um sobre o problema da fiscalização. O problema da fiscalização está ligado, digamos, eu não consigo ver a fiscalização só pelo ato de fiscalização. O ato de fiscalização tem um objetivo, que é fazer alguma pressão sobre os condutores no sentido deles terem um comportamento adequado à convivência entre todos. E, portanto, quando digo fiscalização, é mais no que os anglo-saxónicos chamam enforcement, não é? Que é todo o conjunto que vai desde a fiscalização à punição. Os dados recentes são extraordinariamente preocupantes, porque a capacidade de decisão, ou seja, as consequências da fiscalização são muito pobres, ou seja, a esmagadora maioria dos casos em que há fiscalização e que há autos levantados não têm depois consequências, então consequências rápidas praticamente não existem. Mas, inclusivamente, mesmo aquilo que é crime, eu ainda há pouco tempo, na semana passada, tive a oportunidade de trocar umas impressões e até participar de umas conferências onde estavam os juízes da Relação de Lisboa e até do Supremo, e noutro que estavam alguns responsáveis pelo SEJ, e efetivamente eles concordaram que há problemas complicados, inclusivamente a nível da justiça. A capacidade de decisão, dado o emaranhado de legislativo que existe e o excesso de garantismo que exige. Eu estou à vontade para falar neste termo de excesso de garantismo, porque a primeira pessoa que eu ouvi utilizar este termo neste âmbito foi o Dr. Jorge Sampaio, enquanto Presidente da República. E como considero que é uma pessoa absolutamente insuspeita de desproteger os suspeitos, quando utilizou a palavra sucesso de garantismo, eu fiquei muito mais à vontade para utilizar também. E, efetivamente, existe o sucesso de garantismo que leva a um emaranhado de situações em que torna muito difícil aplicar sanções adequadas às faltas e, portanto, ter problemas complicados. Relativamente ao álcool e estupefacientes, é um problema gravíssimo. Há soluções para isso? Já fizemos umas propostas concretas, estão a ser trabalhadas? Bem,
muito obrigada. Eu também, portanto, considerando que também não fiz intervenção inicial e que teria correspondido a 5 minutos, estamos mais ou menos dentro do tempo e, portanto, com esta latitude de respostas à primeira intervenção, abordando já todos os aspectos, mas agora, naturalmente, durante a audição, vai ter oportunidade de aprofundar esses mesmos aspectos, segundo também os comentários às intervenções e a resposta às perguntas dos restantes grupos parlamentares. Portanto, vou assim prosseguir com o PSD e dou a palavra à senhora deputada Fátima Ramos. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento o senhor Presidente José Miguel Trigoso. Agradeço-lhe todo o trabalho que tem feito, agradecemos-lhe, em nome do grupo parlamentar do PSD, todo o trabalho que tem feito no sentido de melhorar a segurança rodoviária em Portugal, bem como todos os contributos que têm dado. Para o grupo parlamentar do PSD, o combate à sinistralidade é, de facto, uma matéria da maior importância. Estamos perante uma situação que implica vidas, e vidas e mortes significa sofrimento para as pessoas e significa também, como foi referido pelo meu colega do grupo parlamentar do CDS, significa também recursos financeiros e prejuízos, muitos prejuízos para o país, mas sobretudo significam dor e sofrimento. Por outro lado, ao olhar para os dados, de facto, o número de acidentes tem vindo a aumentar, mas mais grave ainda, nos últimos anos, desde 2016, o número de mortes na estrada tem aumentado, o que significa que este tema deve ser um desígnio nacional, o que significa que todos, independentemente dos partidos, devemos estar envolvidos no sentido de tentar contribuir para melhorar esta situação. É mau quando nos comparamos com os outros países e vimos que em algumas áreas, e que a senhora acabou de referir, nomeadamente em meio urbano e outras, somos os piores. Ou seja, isso é um facto que nos preocupa. Em relação aos próprios grupos de trabalho e ao debate sobre esta matéria, o PSD sempre defendeu a existência desse trabalho porque achamos que, de facto, mesmo quando melhoramos, ainda não estávamos ao nível dos melhores e existia ainda muito trabalho a fazer. Depois, e de facto, quando olhamos para os números e vimos só em Portugal continental que em 2017 morreram 510 pessoas. Em 2018, 512 pessoas. Que os números deste ano, pelo menos do primeiro trimestre, continuam no sentido do agravamento. São, de facto, situações que nos preocupam, como disse, especialmente quando olhamos para dentro das localidades, quando olhamos para as duas rodas, quando olhamos para as bicicletas, para os peões, para os idosos com mais de 65 anos, e quando agora temos um outro veículo, se eu lhe posso chamar assim, que são as trotinetes, que começam a andar por aí, de qualquer forma, e que, de facto, também devem merecer a nossa preocupação. O Sr. Presidente tem feito vários trabalhos em que nos apresenta algumas soluções. Mas, de facto, nós, quando olhamos para todo este problema, devemos questionar porque é que isto acontece, o que é que podemos fazer para melhorar. É o facto que, nos últimos anos, tem existido menos investimento público e uma das questões que eu lhe pergunto é se essa falta de investimento público, se estamos neste momento com, eventualmente, com menos conservação nas estradas, com problemas na sinalização e sinalização mais deteriorada, até que ponto é que isso pode contribuir para aumentar o número de acidentes rodoviários, se temos tido menos ações de sensibilização do que existiam anteriormente e até que ponto é que isso pode contribuir para aumentar a sinistralidade rodoviária. Por outro lado, ao vermos o mapa das contraordenações que tem existido, nomeadamente o mapa que o senhor teve a amabilidade de nos disponibilizar, verificamos que, especialmente nas graves e nas muito graves, quando olhamos para o mapa, o número de contraordenações em 2016 e 2017 diminuiu, mas mais grave ainda, quando olhamos para os dados entre os cedidos e os registados, nos muito graves e nos graves, vimos que o número, de facto, também se agravou. Por outro lado, o senhor ainda agora referiu que, quando olhamos para, mesmo para a justiça, vimos que, de facto, as coisas não estão a correr bem. O senhor, aliás, referiu agora que havia um excesso de garantismo. Ou seja, o que é que pode ser feito para melhorar, para que, de facto, a justiça possa atuar de forma mais célere e para que as pessoas, quando são penalizadas e quando são detectadas a infração, sejam de facto condenadas e tenham resultado, isto é, exista um resultado pelo facto das pessoas serem apanhadas em infração e não uma situação que muitas vezes acontece, que é são apanhadas em infração e depois não acontece nada. Por outro lado, o Sr. Presidente tem defendido, portanto, tem defendido mais e melhor fiscalização dos condutores, quero que me especifique isso melhor. E, por outro lado, tem definido grande prioridade no combate à sinistralidade, nomeadamente na gestão da velocidade e na aplicação do manual PRP, bem como na definição e sinalização dos limites de velocidade, passando a norma. Isto é uma matéria que o Grupo Parlamentar do PSE também acha que é extremamente importante. Muitas vezes os autarcas querem fazer investimentos, nomeadamente em meio urbano, e não têm os recursos, nem têm os conhecimentos técnicos por parte das suas autarquias que permitam executar esse trabalho da forma que se deseja e, portanto, de uma forma mais correta. Por isso gostava que nos fizesse também um comentário em relação a essa passagem à norma de alguns regulamentos que já existem, até que ponto é que devem ser obrigatórias essas normas. E, por outro lado, também perguntar-lhe se sente que nos últimos tempos foram feitos investimentos nesta matéria, nomeadamente em meio urbano, aos investimentos suficientes. Sabemos que muitas das medidas que podem contribuir para a calmia de trânsito nem sequer têm subjacente investimentos muito caros. Aliás, já existem factos que se podem fazer e que já são feitos em alguns países do estrangeiro, desde colocar vasos, desde colocar alguns obstáculos na via que conduzam que as pessoas andem, de facto, mais devagar. Se, de facto, têm existido medidas que sensibilizam os próprios autarcas para irem nesse sentido e para que as executem, ou se deve ser feito mais trabalho a esse nível. Porque, quando olhamos para os dados, vimos que é, sobretudo, no meio urbano que nós estamos pior, e, na opinião do PSD, se é no meio urbano que nós estamos pior, deve ser no meio urbano que nós devemos atuar mais. Há algum tempo atrás, o Governo lançou a hipótese de reduzir a velocidade para 30 em todos os meios urbanos. Na opinião do PSD, acha que não é por aí, acha que deve ser feita uma avaliação da situação de risco, porque existem, de facto, meios urbanos com elevadíssimo risco, mas existem outros locais que já não têm tanto risco. E se tratamos tudo por igual, acabamos por, provavelmente, induzir os próprios condutores em erro ou pior ainda, fazer com que as pessoas acabem por não cumprir os limites de velocidade que existem, que já é o que existe neste momento. Portanto, eram umas das questões. Depois tinha a ver com o PENSE, o ponto de situação do PENSE. E já
para
agora,
concluir, senhora deputada.
Concluir já, senhor Presidente. Em relação ao PENSE, ele prevê a realização de reuniões, nomeadamente da Comissão Interministerial. Se o senhor tem conhecimento, tenham existido estas reuniões, se têm existido reuniões que estavam previstas no PENSE, ou porque nós, de facto, não temos vindo grandes notícias sobre o assunto. Muito obrigada.
Bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra, então, ao Sr. Presidente do Conselho de Direção de Prevenção de Rodoviária para responder.
Muito obrigado. Sou a falar dos recursos financeiros. Eu sei que os recursos financeiros são limitados, foram sempre... quanto a mim, um dos problemas que todos estes planos têm tido, desde o primeiro até agora, portanto, todos, é que não tiveram, ou seja, tiveram um conjunto de ações, mas que nunca foram claramente calendarizadas, nem nunca foram atribuídas verbas à sua realização. E, portanto, isto torna sempre tudo muito complicado. E por isso nós achámos que era preferível definir políticas parcelares concretas, com ações concretas estratégicas, fundamentais, e não um conjunto de ações, muitas delas não, enfim, que não são estratégicas, mas com prazos responsáveis e verbas. Eu posso só dizer que fiquei muito admirado, e quase toda a gente ficou admirado. Eu confrontei agora na semana passada, numa conferência que houve organizada pela Associação Portuguesa de Seguradores, juntamente com a Faculdade de Direito das Universidades de Lisboa e de Coimbra, e a propósito da avaliação do dano corporal, nomeadamente, enfim, neste âmbito, etc. Confrontei os responsáveis do Fundo de Garantia Automóvel pelas verbas que provavelmente, por duas razões. Uma, pela utilização de uma verba que está legalmente atribuída a ações de prevenção rodoviária e que muitas vezes é atribuída para a aquisição de veículos, etc., e que não são diretamente ações de segurança rodoviária, mas fundamentalmente também por qual é o estado... Nós sabemos que o Fundo de Garantia Automóvel deve existir para aí há 30 e tal ou 40 anos, se bem me lembro, eu já sou muito antigo nesta coisa, e pus a questão de que acho que quase todos os anos as receitas do fundo são superiores às despesas que o fundo tem. E, portanto, se existe essa verba e, mais ou menos, enfim, utilização e tal. E ficamos todos um bocadinho surpreendidos com a resposta. Existe essa verba. E essa verba que está ali parada é de 500 milhões de euros. Eu até ficou mais ou menos tudo gago. Portanto, o Fundo de Garantia Automóvel tem neste momento um saldo de cerca de 500 milhões de euros. Eu até perguntei, olha, vou falar nisto, pode ser que se consiga aproveitar algum desses para fazer investimentos em políticas verdadeiras de segurança rodoviária, dado que quanto maior for a segurança rodoviária, menor será a necessidade de custos do fundo. Bom, vamos ver, o problema das contravenções graves e muito graves e da existência, vamos ver, aquilo que me faz, já agora, no ano de 2018, houve um aumento significativo no total de registros das contraordenações, relativamente, nomeadamente a 2016 e 2017, então, que foi muito mau. Houve um aumento muito grande que se percebe através da leitura dos dados do RASI, portanto, os dados são públicos, são do relatório de segurança interna, que houve um aumento e uma recuperação de registros. E houve também um aumento importante das decisões. Agora, uma coisa que me fez aqui alguma confusão e que questionei é que é o seguinte, reparem. O número de decisões finais das graves e muito graves e crimes deve levar à perda de pontos na carta por pontos. E eu vi-me aqui confrontado com dados, como por exemplo em 2018, há cerca de 2 mil decisões entre crimes contra ordenações muito graves e contra ordenações graves, e, portanto, achei que o número de condutores sancionados com subtração de pontos devia ser semelhante. Mas o próprio Razi diz número de condutores sancionados com subtração de pontos, 47.690. Eu disse assim, espera aí, então há 252 mil decisões e depois só há 48 mil. Bom, bem, conclusão. Enfim, depois de uma conversa, chego mais ou menos à conclusão seguinte. As decisões são as primeiras decisões que são sujeitas a recurso. E, portanto, quando se fazem recursos, e lá está um dos tais problemas de excesso de garantismo, aquilo introduz uma entropia tal do sistema que acaba depois, por muitas vezes, não se conseguir tomar a decisão final, e essa decisão final é que leva efetivamente à punição e à perda de pontos. A pessoa é recurso e suspende tudo. Ou seja, na realidade, estas decisões são decisões, mas são uma primeira decisão, ou seja, não é uma decisão final. E, na realidade, reparem que nós, desde que entrou em funcionamento o novo modelo de carta por pontos, eu só fazer aqui um parênteses, nós, se calhar, fomos a única entidade que nos pronunciámos contra a alteração do sistema, porque nós já tínhamos uma carta por pontos, substituímos por outra, que tinha uma vantagem, e que tem uma vantagem clara, que é introduz o crime rodoviário no processo também de cassação, mas todas as outras alterações, quanto a nós, não são positivas. E iam criar uma série de confusões e de dificuldades, como criaram. Na realidade, portanto, isto prova que continua a haver aqui um problema muito complicado, e o que significa que, se calhar, quase 1 milhão de pessoas que já teve autos levantados por infrações que deveriam levar à perca por pontos, ao longo, desde o meados de 2016, na realidade, nós chegamos à conclusão que apenas para umas 80 mil dessas milhões têm efetivamente pontos tirados. Com a arquitetura da carta por pontos, em junho, agora, a 1 de junho, todas as pessoas que não sejam estes 80 mil ou 90 mil, se entretanto houve mais algumas e tal, que têm pontos tirados, vão ter um crédito de mais 3 pontos. Isso eu lamento dizer-lhes, senhores deputados, foi, quanto a mim, uma tremenda asneira, é a minha opinião, não me levem a mal, que saiu de uma decisão aprovada, aliás, por unanimidade nesta Câmara, quando lhe disse, eu não conheço modelos que periodicamente deem, não é periodicamente, porque depois não podem ultrapassar os 15 ou os 16 pontos, mas que deem mais pontos do que aqueles que são os máximos à partida, porque a única coisa que isso significa é que quem não for condenado pela prática de uma infração vai, a partir de agora, poder ter mais infrações. Ou seja, isto é completamente negativo e é uma mensagem completamente negativa para balizar comportamentos.
Obrigada. Obrigada. Vamos prosseguir com o Partido Socialista, o Sr. Deputado Ricardo Pexiga. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Gostava de cumprimentar também o Sr. José Miguel Trigoso, em nome do Partido Socialista, e para lhe dar nota que não temos uma visão tão drástica como aqui os grupos parlamentares do CDS e do PSD apresentaram. Nós, aliás, tivemos a oportunidade de fazer recentemente na Assembleia um seminário relacionado com as questões da segurança rodoviária e foi na altura feito um levantamento muito exaustivo daquilo que eram as grandes preocupações da prevenção rodoviária portuguesa e também daquilo que são as prioridades do vosso plano de intervenção. Aliás, as preocupações que nós temos são preocupações naturalmente partilhadas até pela própria configuração institucional da prevenção rodoviária, porque embora possa parecer que seja uma instituição pública, não é. É uma associação de natureza privada, de fins públicos, de interesse público, e onde participam todos os agentes da comunidade preocupados com as questões da segurança rodoviária. As questões da segurança rodoviária, para nós, também não podem ser vistas fora do contexto da problemática da mobilidade urbana, onde, como aqui foi referido, infelizmente, é onde se verificam mais sinistros. E por isso, contrário do que tem acontecido com os grupos parlamentares do PSD e do CDS, o PS tem apoiado e tem promovido um conjunto de medidas no sentido de promover novas formas de mobilidade urbana, designadamente com uma redução da circulação de veículos privados e apostar fortemente na promoção dos transportes públicos. Essa será, com certeza, uma forma de reduzirmos a sinistralidade rodoviária em meios urbanos.
Sr. Deputado, peço-lhe desculpa, eu ia pedir silêncio na sala. Pode retomar, se faz favor.
Obrigado. Pensamos também que não são as medidas sancionatórias que devem ser prioridade no controle daquilo que são as ações e as práticas que, do ponto de vista estatístico, indicam que são as maiores causas da sinistralidade. Entendemos que deve haver fundamentalmente ações de informação, ações de educação e ações de prevenção e formação. E nesta matéria, a primeira pergunta que eu lhe gostava de colocar é, para além das ações da prevenção rodoviária em si, que formas de cooperação e colaboração com outras entidades estão a ser desenvolvidas no sentido de dar resposta às principais prioridades, que aliás são apresentadas no site da Prevenção Rodoviária Portuguesa, enquanto entidade que coordena um conjunto de ações, mas perguntava-lhe que ações de colaboração e cooperação com outras entidades, designadamente com os municípios, estão previstas no sentido de, através de uma colaboração institucional, conseguir dar de uma forma mais eficaz resposta aos principais problemas que estão identificados e que são causa da sinistralidade rodoviária. Por outro lado, perguntava-lhe também, relativamente aos fatores de risco e aos grupos de risco, que ações específicas estão neste momento a ser desenvolvidas ou planeadas para responder a estes elementos que, de facto, agravam todas as potencialidades de sinistralidade rodoviária. Perguntava-lhe, por fim, também, do ponto de vista das prioridades que nós entendemos que devem ser seguidas pela prevenção rodoviária, isto é, as questões da informação, as questões da formação e da educação, quais são neste momento as prioridades que estão a ser desenvolvidas pela prevenção rodoviária portuguesa? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e passo a palavra, portanto, ao Sr. Engenheiro, ao Sr. José José Miguel Trigoso, para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós estamos totalmente de acordo aqui com a necessidade de melhorar a mobilidade urbana com novos meios e os integrar garantindo a sua segurança. Para a mobilidade urbana e a segurança é absolutamente indispensável a promoção e a disponibilização de melhor qualidade e quantidade de transporte público. Indiscutível, é uma das coisas que nós temos defendido. Somos confrontados neste momento com uma revolução importante, não sei até que ponto vai ficar, com a introdução das trotinetas e a promoção da bicicleta. Relativamente à bicicleta, nós continuamos a ser um dos países com menor utilização em toda a Europa e mesmo para além da Europa. Nós estamos neste momento a desenvolver uma segunda fase de um estudo de opinião de segurança rodoviária e de comportamentos autodeclarados no âmbito de um consórcio internacional de institutos de investigação, etc., que tem desenvolvido isso. Começámos com 17 países da Europa e nós pertencemos inclusivamente ao grupo de gestão deste estudo e temos algumas áreas que coordenamos, nomeadamente a área da distração provocada um pouco pela utilização de telemóvel, etc. E faz tão bem algum inquérito à mobilidade. Eu posso dizer que acabei de receber na semana passada uns primeiros dados a ser trabalhados e que o inquérito foi feito em dezembro de 2018 e janeiro de 2019 e nós continuamos a ser o país, neste momento foram já 40 países, um dos dois países com menor utilização de bicicleta. Portanto, a promoção, ou seja, a margem de progressão é enormíssima, é natural que venha aí, mas não sabemos, digamos, até quando. Neste momento continua a ser absolutamente marginal. As trotinetas é qualquer coisa de completamente novo relativamente ao qual não há nenhuma experiência a nível mundial. As empresas que estão aqui instaladas de trotinetas datam, a fundação das empresas data de 2017. A maioria, mesmo na Europa, ainda há 15 dias em Bruxelas, no âmbito do European Transport Safety Council, a que nós pertencemos, fomos parte do Main Council, procurámos alguma troca de impressões para saber alguma experiência, nomeadamente com os países que estudam normalmente estas coisas mais a fundo e tomam medidas mais acertadas, nomeadamente países do Norte da Europa. Eles não têm nenhuma experiência de trotineta. Posso dizer que, por exemplo, na Escandinávia ainda nem sequer lá entraram, mas eles também dizem que no inverno aquilo não dá para andar de trotineta e, portanto, ainda não há. Portanto, não há experiência nenhuma, a gente não sabe. Os franceses estão a tomar uma série de medidas. Já fomos inclusivamente contactados e da parte do do European Transport Safety Council até já nos perguntaram alguma experiência, se nós estamos a dar alguma experiência. Os franceses estão a tomar uma série de medidas, como proibir de andar no passeio e uma série de outras coisas, em que nós dissemos, mas nós não precisamos tomar nenhuma dessas medidas, porque nós já temos tudo enquadrado legalmente. Ou seja, nós estamos claramente à frente. Um bocadinho por acaso, mas o nosso código já tinha previsto, ao fazer a equiparação da trotineta elétrica à circulação do velocípede, está lá tudo. Portanto, é preciso agora é fazer cumprir, ou seja, nós temos que fazer a promoção, sim, mas em condições de segurança, e aí acho que está a falhar um pouco, seja ao nível de comunicação, mas seja sobretudo ao nível da atuação concreta no terreno. Isso está a ser um pouco complicado. Está a criar algumas dificuldades o facto, por exemplo, do documento que tem a ver com o Regulamento de Sinalização e Trânsito, está concluído desde 2013 e ainda não está publicado. E a gente não... Sinceramente, não conseguimos perceber, porque desde 2013 que perguntamos consecutivamente aos diversos responsáveis e a resposta é sempre que está pronto para o mês que vem, e ainda não vem, e ainda não está publicado. O que significa que, por exemplo, algumas das normas que saíram no Código da Estrada, tal como, por exemplo, as zonas de coexistência, que são muito importantes para a introdução, ainda nem sequer estão regulamentadas porque o sinal ainda não existe. Mas eu tenho chamado a atenção, por exemplo, para diversa sinalização que a Câmara Municipal de Lisboa, e bem com muito voluntarismo, está a pôr na estrada e que depois não tem correspondência no regulamento. E, portanto, cria-se ali, podem-se criar alguns problemas. Portanto, acho que isso tem que ser muito claramente definido e com muita urgência. É muito importante a ligação aos municípios. Nós desde há muitos anos que desenvolvemos um conjunto de ações, inclusive de formação, para formação de técnicos dos municípios. Tivemos um conjunto de ações onde, inclusivamente, por exemplo, relativamente à gestão da velocidade, que foi uma coisa que também a senhora deputada falou e que, de certa forma, também falei, que nós conhecemos que é fundamental, sobretudo no interior das localidades. Eu, quando falo em velocidade, costumo dizer muitas vezes, não me chateiem com a velocidade na autoestrada. É uma questão que pode ser importante, mas é de segunda ordem. Importante são os pequenos excessos de velocidade dentro das localidades, porque têm consequências brutais, pequenos sucessos. Ou seja, eu se em vez de for a 50, for a 60, se me aparecer uma criança ou um idoso a 25, 30 metros, eu a 50 paro, e a 60, se eu for a 60, atropelo para aí a 40 km hora. Ou seja, 10 km aqui e dão ali. Isto é uma... Lá está. É o tipo de informação que devia ser obrigatoriamente ensinada e avaliada na formação de condutores e não é ensinada porque não é avaliada. E tudo aquilo que não é avaliado não é ensinado porque ninguém quer ouvir, não é? As pessoas querem ter a carta, não, pronto. E têm que se preparar para o exame que é, por isso é muito importante, Srs. Deputados, fazer uma alteração significativa na estrutura, a começar pela própria estrutura encarregada dos exames, que não existem mais lá nenhum, e é uma invencionice nossa. Não foi uma invencionice gratuita. Nós temos que ter a noção de que nos anos 80, 90, ali, numa altura em que houve uma grande expansão económica, em que nasciam em Portugal 100, 120 mil crianças por ano, agora já nascem bastante menos, o que é muito mau. Mas, enfim, nós tínhamos uma procura de 450 mil cartas por ano, o Estado não conseguiu responder e então inventou este processo de distribuir os exames por todo o lado. Estamos a pagar um pouco isso. Enfim,
muito obrigada, Sr.
Engenheiro.
Eu sei, acho que ainda vamos ter oportunidade. E portanto, agradecia então a intervenção neste momento do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa, o Engenheiro José Miguel Trigoso. E agradecer-lhe os esclarecimentos que já deu, mas, Sr. Presidente, é uma sensação um pouco déjà vu aquilo que se percebe, digamos, das suas intervenções até agora e, sobretudo, quando se olha para os números da sinistralidade rodoviária. A sensação que eu tenho, Sr. Presidente, é que aparentemente nada muda, nem nas estatísticas de sinistralidade rodoviária, nem sequer nas próprias estatísticas de apresentação da sinistralidade rodoviária. Porque a forma como estas estatísticas refletem, ou melhor, não refletem, a mudança que houve na mobilidade, nas nossas cidades e até nas locações, nas viagens entre cidades e entre os territórios, é uma coisa confrangedora. Se eu, por exemplo, me der ao trabalho de comparar o PENSE 2020, a forma como os dados são tratados no PENSE 2020 e a forma, digamos, triste como os dados são tratados nos relatórios da Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária, é uma coisa um bocadinho deprimente. Porque, vou-lhe dar um exemplo em concreto. Nos relatórios da Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária existe uma página, que é a página 5, onde se definem ali um conjunto de definições. Depois vamos ver as estatísticas, e as estatísticas nem sequer tratam das definições que estão revertidas no início dos próprios relatórios. Vou-lhe dar um exemplo concreto. Pontos negros.
Pontos Negros é um elemento essencial das cidades e das próprias vias de infraestruturas de transportes, que era importante conhecer onde é que eles estão. Não há um único elemento que permita, nas estatísticas, conhecer qual é a evolução, por exemplo, dos pontos negros que existem nas principais cidades, nas principais áreas metropolitanas, nas comunidades intermunicipais. Dá a ideia que se fazem definições que são úteis para avaliar a evolução da sinistralidade, mas que depois não têm expressão nenhuma no tratamento e no acompanhamento permanente dos dados da sinistralidade. Aliás, eu não sei se é por alguma razão específica, mas o próprio requerimento do CDS se baseia em dados que já estão ultrapassados, de 2017. Quer dizer, eu não estou a acreditar, se calhar não havia outra maneira de fazer. Porque, de facto, nós vamos aos dados mensais de 2018 e o último mês apurado é de maio de 2018. Como é que isso é possível? Estamos um ano depois e os dados mensais definitivos da sinistralidade rodoviária ainda estamos em maio de 2017. Mas o que é que se passa? Não há pessoas para trabalhar? Não há dados? O ano de 2018 não está fechado? Vai até novembro e quando nós sabemos que um dos principais meses de sinistralidade todos os anos é o mês de dezembro, cada vez que existe uma campanha de Natal é uma vergonha, é uma desgraça. O grande temor é saber se nós tivemos mais mortos ou feridos do ano anterior e a única coisa que nos preocupa. Não nos preocupa, por exemplo, comparar um indicador que existe no relatório do PENSE 2020, que é o número de mortes por 1 milhão de habitantes, em que Portugal é o país da Europa, de longe, o pior de todos. Portanto, me interessa a mim que, do ponto de vista da comparação dos dados dos mortos, eles venham a subir ou a descer. Se, do ponto de vista europeu, Portugal é o país que tem mais mortes por 1 milhão de habitantes, o grande problema é perceber por que razão é que isto acontece. Todos nós já sabemos, em algumas situações, por que razão é que isto acontece. Mas há razões que têm a ver com a forma como nós tratamos os dados que nos podem ajudar a tomar medidas em concreto. Por exemplo, a maneira como os utilizadores de bicicleta são tratados do ponto de vista das estatísticas é uma coisa que já não serve para nada. Comparar os mortos por velocípedos, por veículo ligeiro, por veículo com rodas, por duas rodas, não sei o quê. Ó, Sr. Presidente, desculpe lá, mas isto já diz muito pouco. Porque o Sr. Presidente falou aí de trotinetes. Era um indicador importante que devia estar aqui, por exemplo, na sinistralidade urbana. Porque o que nós sabemos, e o que o Sr. Engenheiro sabe melhor do que nós, certamente, é que tem havido um aumento exponencial dos acidentes com pessoas que usam trotinetes ou que usam os novos modos de mobilidade suave nas nossas cidades. E isto não está refletido nas estatísticas. É preciso dar a volta a isto. É preciso rever isto tudo. É preciso mapear os acidentes nas próprias cidades. É preciso que os pontos negros das próprias cidades sejam colocadas tabuletas naquelas zonas, dizer assim, este é um ponto negro de sinistralidade rodoviária desta cidade do ano passado. Tantos mortos por, não sei, 200 metros deste ponto negro. E é preciso perceber se aquele ponto negro no ano seguinte continua a ser o mesmo ponto negro ou se já foi. E nesse caso dizer, este ponto negro desapareceu. Portanto, é preciso uma certa dinâmica, digamos, na apresentação da sinistralidade. E o que eu lhe pergunto, Sr. Presidente, é que muita desta informação estatística no site, no sítio da Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária, está profundamente desatualizada. Portanto, é uma coisa um bocado deprimente consultar este site, estas estatísticas. E, Sr. Presidente, o Sr. Presidente falou aí bem de uma coisas que são do peso pá, insuportável, que é um regulamento de sinalização que está pronto desde 2013, ainda não está publicado, quer dizer, eu não consigo entender porque é que isto acontece. Mas, Sr. Presidente, é preciso, em algumas situações, dar um murro na mesa. É preciso promover uma alteração de hábitos de olhar para estes problemas e atuar de forma mais expedita e de forma mais contundente, porque eu vou já terminar, senhora.
Antes que eu atue de forma contundente, agradeço que termine.
Vou já terminar. A mim preocupa-me muito que algumas recomendações são tomadas ao nível da Comissão Europeia para os utilizadores de bicicleta. Aliás, o meu colega deputado, já, na segunda volta, já vai voltar a referir-se a este assunto. Que estas recomendações ou decisões que são tidas ao nível da Comissão Europeia depois tenham muito pouca expressão ao
muito
nível
obrigada.
Da comunidade suave aqui em Portugal. Queria que comentasse esta situação, Sr. Engenheiro. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Engenheiro José Miguel Trigoso para responder. Faz favor.
Eu não posso estar mais de acordo consigo sobre o tratamento que normalmente é dado anualmente aos dados estatísticos. E lamento que assim seja, porque a base de dados permite muitíssimo mais. A base de dados permite quase tudo. O problema é que não eram normalmente tratadas. Vem aquilo assim, com atrasos muito grandes, como o Sr. Deputado bem disse, e que estão atrasos até que estão a aumentar. Eu, por exemplo, posso dizer que achei sempre uma coisa tardíssima que os dados do ano anterior, os dados finais, com a morte a 30 dias, os outros pouco interessam, só têm sido publicados em agosto do ano seguinte. Mas no ano passado foram publicados em novembro do ano seguinte, ou seja, os de 2017 foram publicados em novembro de 2018, o que acho mesmo uma coisa um bocado surrealista. E aqueles que são publicados são muito coxos relativamente àquilo que podia ser publicado. Nós conseguimos que nos fornecessem uma grande quantidade de dados da base de dados. Ainda não recebemos os de 2017, os de 2018 ainda não estão fechados, como se deputado, mas ainda não recebemos os de 2017. Mas, por exemplo, entre os 2010 e o de 2016, permitiu-nos fazer muitas análises e conclusões com os dados que lá estão, não com aqueles que são publicados. Porque aqueles que são publicados permitem muito, muito pouco. E falou aqui em duas coisas que eu acho que efetivamente é muito importante. Um problema são os pontos negros. A própria listagem de pontos negros que lá vem, eu lamento que sejam considerados pontos negros, porque o termo técnico, ponto negro, é o de local que, tendo em conta as características físicas do local e o volume de tráfego passado naquele local, apresenta uma sinistralidade superior à média dos locais semelhantes. Isto é o conceito técnico de ponto negro. O que lá vem, uma listagem de pontos negros, não tem nada a ver com isto. Eu já disse várias vezes, podiam-lhe chamar outra coisa, mas não chamem pontos negros, é uma coisa que não tem nada a ver com o conceito técnico de pontos negros. O que é que lá vem como pontos negros? São os locais de 200 metros onde acontecem mais do que X acidentes e tal e tal. Se aquilo fosse efetivamente os pontos negros, eu até aconselhava, larguem os pontos negros, não temos problemas, porque eu não sei se os deputados repararam, mas no último ano a listagem toda dos pontos negros juntos tem uma vítima mortal. Ou seja, nos pontos negros todos, declarado-se, morreu uma pessoa. Eu disse, então arrumem os pontos negros, porque os outros 600 e tal que morreram não foram os pontos negros. E, portanto, isto não tem sentido. Pronto. Mas, portanto, o ponto negro não é uma não é uma consequência meramente estatística, tem que resultar de estudos sobre os dados e tendo em conta também o tráfego médio diário, etc. Coisa que, na esmagadora maioria das situações, não existem. Existem umas projeções feitas pelas infraestruturas de Portugal que, e eu, em conversa, por exemplo, com vários investigadores do Laboratório Nacional de Engenharia Civil que trabalham nessas áreas e que fazem modelos de projeção, etc., dizem-me que, epá, que as projeções são muito coxas porque depois, quando se estuda aquilo, não bate a bota com a perdigota. Portanto, os únicos locais onde há efetivamente dados fiáveis são nas autoestradas, porque os concessionários têm contagens concretas dos tráfegos médios diários. O resto é muito complicado. E então, dentro das localidades ou nas áreas municipais, não existe nada, o que torna muito difícil, digamos, esse estudo. Os municípios, alguns têm, mas têm a locais, pronto, apropriados e tal. Não. Relativamente à estatística das bicicletas e trotinetas, lá ver, eu acho que neste momento podiam começar a ser destacadas as trotinetas dos velocípedos, porque efetivamente, enfim, não é a mesma coisa para a gente perceber. Mas o próprio boletim estatístico não consta e, portanto, ou têm que ser introduzidas alterações no boletim estatístico. As alterações no boletim estatístico devem ser introduzidas o menos possível para permitir a continuação das comparações e das evoluções, como se compreende, mas há casos em que, por exemplo, este justifica plenamente. Embora, isto agora é um problema que é europeu, em nenhum boletim estatístico da Europa, ou seja, em nenhuma estatística oficial, a sinistralidade dos velocípedes corresponde à realidade. Ou seja, mesmo nos países como, por exemplo, a Holanda e a Dinamarca, que são os países que mais utilização dos velocípedes têm, os dados da sinistralidade são muito inferiores à sinistralidade real. Eles têm conhecimento da sinistralidade real, não através dos boletins estatísticos resultantes das forças de fiscalização, mas através de estudos que complementarmente fazem com os hospitais. Isto porquê? Porque o grosso da sinistralidade com esses veículos, ou seja, mais do que aqueles que vêm na sinistralidade real, são quedas, ou seja, despistes desses veículos, que na generalidade dos casos não são... as forças de fiscalização não tomam conta da ocorrência. Portanto, nós não sabemos exatamente o que é que acontece, e aquilo que se ouve é apenas ouve-se dizer que começa a haver uma série de acidentes com esse tipo de veículos, mas eu julgo que não têm e tenho dúvidas que venham a ter a curto prazo uma tradução em termos do boletim estatístico. Portanto, achamos que devia ser feito com urgência, ou seja, gizado um estudo concreto sobre a sinistralidade real desse tipo de utentes e de veículos, e com características que nos ajudem a definir uma política de prevenção, de aumento de segurança para este tipo de veículos. Só uma nota muito, muito curta é o seguinte: fazem falta, muita falta, alguns sinais que estão previstos no Regulamento de Sinalização em Trânsito e outro que nem sequer está previsto para as bicicletas, por causa de algumas consequências da legislação que foi aprovada nesta Assembleia relativa ao Código da Estrada, que prevê, por exemplo, o direito de prioridade de quem circule nas ciclovias, quando, por exemplo, ainda não está regulamentado o sinal de informação de que cruza ali uma ciclovia, não é? Não é que se a ciclovia cruzar, eu que vou num veículo tenho que ceder a prioridade, mas nem sei, porque não há o sinal. Isso é uma questão particularmente complicada, assim como, por exemplo, de indicação da existência de uma ciclovia, porque o único sinal que indica a existência de uma ciclovia é o sinal de pista obrigatória. Portanto, onde houver um sinal a indicar uma ciclovia, ela é obrigatória. O código diz que uma pessoa pode optar por lá ou não, por ir por lá ou não. Mas, como não existe nenhum sinal que não seja obrigatório, e a sinalização precede, digamos, impõe uma prioridade sob a norma geral, onde houver o sinal de uma ciclovia, digamos, essa liberdade que o código proporciona não pode ser executada porque é obrigatório ir pela ciclovia. E no caso, depois, isto pode-se dizer assim, a polícia não atua. E no caso de um acidente, como é que é a responsabilidade se a pessoa ia por uma estrada e não foi pela ciclovia quando está lá o sinal de obrigatoriedade? Está a ver? Portanto, há algumas coisas aqui que me preocupam muito, como, por exemplo, me preocupa muito o problema dos capacetes face à letra da lei. Amanhã pode-se criar um problema enormíssimo se houver uma queda de alguém que bata com a cabeça e que morra, infelizmente. E se vier um advogado da vítima dizer a lei diz que é obrigatória, há uma interpretação da lei a dizer que não é, e o meu cliente foi levado ao engano e não lusava por... Há coisas aqui que era melhor alterar a lei e dizer claramente que não é, do que estar na lei a dizer que é e depois ter uma interpretação criativa a dizer que não é. E, portanto, há aqui uma série de coisas que deviam ser resolvidas em defesa dos utentes e em defesa da promoção adequada do uso desses meios suaves, que é muito importante promover.
Muito obrigada. E passo para finalizar esta ronda ao PCP, o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por também cumprimentar o Dr. José Miguel Trigoso e agradecer a exposição que foi feita até agora. Enfim, por ser o final desta ronda, não iria repetir a importância que têm as questões da segurança rodoviária, penso que isso é comum a todos. E a importância de continuar a fazer os diagnósticos, mas sobretudo encontrar soluções e encontrar medidas concretas que possam aumentar a segurança rodoviária. Disse na sua intervenção inicial, e ficou aqui também já patente, que a sinistralidade no meio urbano é mais preocupante e que somos dos poucos países em que há mais no meio urbano do que nas estradas fora do meio urbano. E, portanto, isto tem naturalmente a ver com uma crescente concentração da população em áreas urbanas, sobretudo nas duas grandes áreas metropolitanas, mas também haverá aqui alguma componente de falta de ordenamento do território e mesmo das condições viárias dentro das localidades e também a questão da falta de oferta suficiente de transportes públicos, porque também podemos também olhar para essa questão como uma forma também de contribuir para a segurança rodoviária, porque quanto mais as pessoas utilizarem os transportes públicos e tenham condições para aceder ao transporte público, menor é o risco, e penso que concordará com essa afirmação, mas, portanto, isso também está no âmbito das preocupações da prevenção rodoviária. Em relação, já foi aqui falado a questão das trotinetes e bicicletas urbanas, isto é um fenómeno novo, naturalmente não haverá ainda muita estatística sobre esta nova realidade, mas de alguma forma era importante percebermos como é que está a ser acompanhada esta nova realidade por parte da prevenção rodoviária e sobretudo quando se trata de veículos que têm uma velocidade considerável e que utilizam muito os passeios e põem em causa a segurança rodoviária, em particular dos peões. Não é propriamente a mesma coisa que uma criança a usar uma bicicleta, estamos a falar de uma grande concentração em algumas zonas da cidade de veículos que ainda conseguem atingir velocidades muito elevadas e que põem em causa os próprios utilizadores, mas também os peões que estão a utilizar os passeios dessas cidades. fora do meio urbano, se também a questão de termos autoestradas que estão vazias ou que são pouco utilizadas, porque por causa das portagens que foram introduzidas, as pessoas recorrem às estradas nacionais e mesmo veículos de pesados que vão a essas vias nacionais e mesmo municipais para fugir às portagens. Portanto, saí também uma política que repusesse a gratuitidade de algumas destas vias, sobretudo em regiões onde a utilização é baixa, se isso não seria também uma forma de melhorar a segurança rodoviária, porque a qualidade das vias é uma das questões importantes. Também já se falou aqui das medidas que já têm muitos anos da questão da privatização dos centros de exame. E, portanto, esta questão foi por si referida. Há pouco penso que depois também pelo tempo que tinha não concluiu propriamente aquilo que estava a dizer sobre esta questão, mas, de facto, a pergunta que tínhamos para colocar é se devemos colocar na ordem do dia esta questão, portanto, da independência entre as escolas de condução e os centros de exame, que hoje não existe e que hoje está posta em causa, e, portanto, haver concorrência neste mercado, se faz sentido haver um mercado de exames, de centros de exames, se isto faz algum sentido ou se isto não põe em causa a capacidade do exame, e, portanto, se devemos colocar, enquanto legisladores, esta questão em cima da mesa. E, além da questão que também referiu dos próprios conteúdos dos exames, referiu vários exemplos, eu também diria que exames de código em que há perguntas, que são sobretudo perguntas de português, portanto, rasteiras de português, do que propriamente avaliar o conhecimento da pessoa que está a tirar o código, é de facto tudo menos aquilo que se deve procurar avaliar num exame de código. Também, qual é a análise da aplicação das medidas de passagem do limite da taxa de alcoolemia de 0,5% para 0,2% para a condução em contexto profissional? Isto é uma medida que já está desde 2015, já haverá alguma avaliação sobre o impacto desta medida e, portanto, era uma pergunta que também tinha para lhe fazer. E associada a esta, parece-nos que houve aqui uma preocupação, talvez desmedida, não sei se concorda, com esta questão da alcoolemia só para a condução em contexto profissional, mas há um outro conjunto de matérias relacionado com os profissionais da estrada que não são tão acauteladas, nomeadamente em relação à fadiga dos trabalhadores do setor de transportes, em particular de mercadorias. Em relação aos horários, se há uma fiscalização efetiva dos horários e em relação à idade da reforma, porque esta passagem dos 62 para os 65 anos, de facto, tem a ver com estas questões de fadiga. Houve uma apreciação parlamentar da iniciativa do PCP deste decreto-lei, foi aprovado na generalidade, depois, quando veio aqui à Comissão, houve uma alteração de sentido de voto da parte do PS e não foi aprovada a revogação deste decreto-lei. Portanto, manteve-se este aumento de idade da reforma para os motoristas de mercadorias e, portanto, se isto faz sentido, haver pessoas que estão a conduzir profissionalmente até aos 65 anos, não coloca, além das questões laborais, que estão também subjacentes e que aí não é a sua área, mas do ponto de vista da segurança rodoviária, a prevenção da fadiga. E, portanto, esta questão da fadiga que também tem que ser analisada e que no próprio PENSE 2020 é muito pouco referida. É referida, penso que, duas vezes e muito associada à ideia da condução distraída, da distração e não do acumular, particularmente dos profissionais da estrada. Já agora, também se conhece a razão pela qual neste PENSE 2020 não foram envolvidas as organizações representativas dos trabalhadores, nomeadamente os trabalhadores do setor transporte de passageiros e de mercadorias, foram ouvidas um conjunto de entidades, universidades, especialistas, mas porquê é que isso não foi incluído? Ah, já estou com tempo no fim. Então, só para finalizar, em relação à fiscalização, os meios, além dos meios para as forças de segurança estarem no terreno, isso é uma questão que já foi aqui levantada, também qual é o impacto da morosidade com que as pessoas são confrontadas com as multas? Porque uma coisa é uma pessoa receber uma multa pouco tempo depois de ter feito uma contraordenação, ter feito um excesso de velocidade. Outra coisa é um ano e meio depois receber essa multa em casa e, portanto, tem muito menos efeito de dissuasão e, portanto, também queria lhe perguntar sobre essa matéria e digo já que dispenso uma segunda ronda e peço desculpa pelo tempo que demorei a mais e obrigado pela tolerância.
Muito obrigada. Portanto, pedia então ao Sr. Engenheiro José Miguel Trigoso para responder, faz favor.
Muito obrigado. A ver, relativamente ao meio urbano, nós não temos uma concentração maior de população do meio urbano do que a maioria dos países da União Europeia. Não temos. Portanto, quando fazemos essa comparação, eu julgo que não devemos ir por aí. Simplesmente, o que não existe aqui são normas claras de projeto para as infraestruturas em meio urbano. E continuam-se a fazer, infelizmente, ainda bastantes disparates. Está muito melhor, mas ainda se continuam a fazer e porque não há normas, nem sequer normas claras apontadas como de boas práticas. A nossa opinião é de que não devem ser meros aconselhamentos de boas práticas, devem ser mesmo normas de aplicação obrigatória em termos de projetos. E, por exemplo, uma coisa que nós achamos que era muito, muito importante e que não conseguimos ter feedback é passar a ser obrigatório também para as vias em meio urbano as auditorias de segurança rodoviária aos projetos. E auditorias, inclusivamente, que sejam em meio urbano, sejam em meio não urbano, deveriam ser muito transparentes, porque é a única forma delas serem rigorosas e de responsabilizarem quer o auditor, quer o dono da obra que segue ou não as recomendações dos auditores. Ou seja, defendemos muito que as auditorias, em primeiro lugar, seja estendida a obrigatoriedade aos meios urbanos. Mas, em segundo lugar, que sejam públicas os trabalhos dos auditores, ou seja, a auditoria em si, e seja pública a decisão do dono da estrada, seja ela as infraestruturas de Portugal, um concessionário ou a autarquia, relativamente à aplicação das alterações sugeridas pelos auditores em termos de projeto. Se não forem públicas e se uma coisa e outra forem para dentro da gaveta, não vamos lá, porque se continua a fazer auditorias à vontade do dono do projeto ou do dono da obra e não vamos lá em termos de objetivo final. Relativamente ao fora das localidades, é assim, nós quer em termos médios, não é? Quer nas autoestradas, quer nas vias fora das localidades, por 1 milhão de habitantes ou por 1 milhar de quilómetros de autoestrada, porque nas autoestradas temos que ir assim, porque há uma variedade muito grande, nós temos taxas de mortalidade média inferiores à média da União Europeia. E, portanto, o problema está todo concentrado, o problema principal, atenção, está sobretudo concentrado dentro das localidades. Relativamente aos centros de exame, eu acho que sim, acho que é a altura, já acho isso há muito tempo, de haver uma intervenção no sentido de reestruturar todo o sistema de exames, a começar pela estrutura responsável pelos exames. Se não for feita essa reestruturação, quer da estrutura responsável, quer dos conteúdos, não vamos conseguir alterar a formação, porque a formação é feita para aquele exame e para aquela estrutura, para passar. Portanto, não vale a pena estar a fazer programas de alteração de formação. Eu digo isto à vontade, por exemplo, fazendo aqui um bocadinho de cópia, o que é que acontece nos países com melhor sinistralidade rodoviária? Eu volto a repetir a escola da Suécia, da Holanda e do Reino Unido, porque são aquelas que são apontadas como as principais escolas e depois há seguidores ou não, em termos de formação de condutores. Ele responde, nem sequer é obrigatório ir à escola de condução. Não é obrigatório. Há é um exame. E pode-me perguntar, mas então e as pessoas vão à escola de condução? Vão. Porque se não forem, não conseguem passar no exame. Mas vão lá efetivamente para aprender, para passar num exame que é muito exigente e que é muito inteligente. Basta copiar. E que não é difícil copiar adaptando, porque as cópias devem ser sempre adaptadas à circunstância. Isto incluindo os conteúdos. Relativamente aqui ao contexto profissional, há vezes dizer uma coisa. A redução de 0,5 para 0,2 foi feita para dois tipos de condutores. Os jovens condutores, ou seja, os recentes encartados, e os profissionais da condução, ou seja, aqueles que vendem o serviço de condução. Em ambos os casos, há uma recomendação da União Europeia nesse sentido. Uma delas, que é a dos jovens condutores, tem razões de ser indiscutivelmente técnico-científicas. Pronto. E está fora de questão. A restante tem razão de ser, sobretudo, de garantir uma qualidade na prestação do serviço. E digamos que é mais política que técnico-científica, sem nenhuma discussão. Se me perguntar se leva a uma efetiva redução do risco da sinistralidade, o risco da sinistralidade a que leva é claramente marginal, não é muito substancial. Mas, tendo em conta, nomeadamente, alguns tipos de transportadores, como de mercadorias perigosas, transporte de crianças ou coletivos de passageiros, fundamentalmente aí, parece-me importante. Agora, por exemplo, há coisas que eu acho que são um bocadinho contrassenso. Ou seja, é-se mais exigente para esse tipo de condutores no que diz respeito à taxa de alcoolemia. Mas, por exemplo, é-se menos exigente no âmbito da carta por pontos, ou seja, esse tipo de condutores, a lei diz que até ganham mais 3 pontos com menos tempo de ausência de punição. Ou seja, todos nós, ao fim de 3 anos, esses tipos de condutores, ao fim de 2 anos, ganham logo mais 3 pontos. Agora, se me perguntar, isso já passou, se me perguntar, então esses tipos esse tipo já têm mais 3 pontos? Perguntam ao IMT, é evidente que ninguém tem mais 3 pontos desses. E já deviam ter. Então, porquê é que não têm? Porque não é passível discussão. Não há uma carta a dizer que a carta é profissional. Há um registro de profissão que não tem nada a ver com a carta. Ou seja, é impossível executar uma medida que a lei consagra. Portanto, há aqui coisas que... amanhã, se houver um problema, não sei como é que ele vai ser resolvido. Pronto, mas estou apenas a chamar a atenção... para isso. Relativamente à morosidade das multas, qual é o impacto? É indiscutível que tem um impacto muito grande. Repara uma coisa. A pessoa, por exemplo, eu faço uma infração, recebo em casa 15 dias depois uma nota da infração. É uma coisa. Uma coisa completamente diferente, e está a acontecer muito, é que as pessoas receberam 5 notas de infração passado 2 anos, muitas das quais no mesmo local em 5 semanas seguidas. O que é que acontece? Uma pessoa que recebe uma fica ali, vai pagar, segue e tal. Uma pessoa que recebe 5 vai direto a um advogado e contesta, mete uma confusão tal que fica tudo bloqueado, que é o que neste momento, segundo a nossa interpretação, está a acontecer. E por isso leva... Porque isso aconteceu muito, repare, não é? Se uma pessoa vai e paga essas 5, fica arruinada.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Ainda vamos ter uma segunda ronda, que pelo que percebi de alguns grupos parlamentares, é assim com todos? Senhores deputados... CDS, inscreve-se para a segunda ronda, PSD também. PS, pronto, então, ok. Então, vou dar a palavra ao PSD, novamente a senhora deputada Fátima Ramos, para 3 minutos.
Sim.
Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Doutor todos os esclarecimentos que deu. Começaria por fazer aqui apenas uma nota introdutória. A primeira é, o PSD concorda com os espaços sociais e acha bem que as pessoas sejam incentivadas a andar nos transportes públicos. No entanto, o PSD acha que esse sistema deve ser para todos os portugueses e todos os portugueses devem ser tratados da mesma forma. E foram as únicas críticas que o PSD levantou. Isto é aqui uma resposta ao meu colega de bancada do Partido Socialista e não propriamente ao Sr. Doutor. Em segundo ponto, em relação às questões financeiras, o Sr. Doutor há bocado referiu que sempre tivemos problemas financeiros. É um facto que sempre tivemos problemas financeiros no país. Mas é um facto que, neste momento, e quando este governo iniciou funções, foi claro ao dizer que se tinha virado a página da austeridade. E, efetivamente, quando nós olhamos para as pequenas coisas, vimos que a austeridade continua. E, por exemplo, no que toca à sinalização rodoviária e à falta de manutenção das estradas, é um facto que temos tido menos investimento público nessa matéria e menos cuidado. Recordo, por exemplo, Sr. Doutor, que em outubro de 2017 tivemos os incêndios, nomeadamente na zona do IP3. Passado um ano, esse mesmo IP3 continuava com a sinalética ainda escura, derivados dos incêndios, e com muitas das redes de vedação da estrada sem estarem colocadas. Ou seja, isto é uma clara evidência de que não está a existir o investimento necessário para que a situação melhore. E sabemos a perigosidade que tem um próprio IP3. Mas, para além disso, existiam, em determinada altura, e ainda antes do período da Troika, muitas vezes eram construídos, e víamos nas estradas nacionais, a serem construídos passeios, por exemplo. E, ultimamente, se passarmos nas várias estradas, mesmo entre localidades, nós verificamos, e que sabemos que muitas vezes temos o povoamento disperso ao longo dessas mesmas estradas, que não há construção de passeios. Os investimentos que têm existido a esse nível têm sido apenas dentro das localidades, no âmbito da regeneração urbana e, portanto, candidatos aos fundos comunitários. Para além disso, existem factos, como, por exemplo, o atraso na publicação do Regulamento de Sinalização e Trânsito, que o senhor ainda há bocadinho referiu, que, aliás, o PSD já apresentou o projeto de recomendação sobre essa matéria, mas que continuamos sem perceber porque é que esse regulamento não é publicado, tanto mais que a informação que vamos obtendo das próprias entidades que vamos ouvindo é que uma adequada sinalização é fundamental. E o senhor ainda há bocado referiu isso, por exemplo, quando deu o exemplo das zonas de coexistência. Portanto, existem, de facto, dados que nos evidenciam que às vezes há aqui como que uma poupança encapotada, mas que depois tem consequências. Mesmo, é outra coisa que não compreendemos, e o senhor também já aqui referiu, o atraso na publicação dos relatórios, por exemplo, das mortes a 30 dias. Isto é, porque é que estão a demorar tanto a publicação desses mesmos relatórios? Mas, em relação a algumas das perguntas, eu gostava de lhe perguntar o seguinte. O senhor tem defendido a colocação de equipamentos de controle do álcool para as pessoas que reincidem em termos de comportamento alcoólico. Portanto, gostava que nos explicasse melhor e também se tem noção do custo desses mesmos equipamentos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Bexiga, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srs. Deputados. A segunda volta é só para permitir ao Sr. Doutor responder às perguntas que eu lhe coloquei, porque não teve oportunidade de responder e, portanto, eu iria mesmo utilizar a segunda volta para pedir ao Sr. Doutor que respondesse às questões, designadamente no que diz respeito às prioridades de intervenção relativamente aos fatores de risco e aos grupos de risco e também as ações de coordenação e de colaboração com outras entidades, designadamente com os municípios, no quadro do controle da sinistralidade em áreas urbanas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado passa ao Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Fernando Barbosa. Está a chamar, Sr. Deputado. Bem-vindo.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Engenheiro. É inequívoca a responsabilidade dos utentes das vias na sinistralidade, mas eu queria centrar a minha intervenção e as minhas perguntas mais nas instituições. No início de fevereiro deste ano, o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de resolução na Assembleia da República, precisamente sobre o atraso na regulamentação nas vias de coexistência e nos utilizadores das bicicletas. Nomeadamente, na falta da criação do sinal que obriga a dar uma distância de 1,5 metro quando se ultrapassa um ciclista, e nas incongruências que existem acerca da sinalização sobre as ciclovias junto às estradas quando há as vias de coexistência. Portanto, e nesse aspecto eu queria-lhe perguntar o que é que pode nos transmitir, nomeadamente acerca do que foi pedido nessa resolução, que era o efetuar o levantamento da sinalização horizontal e vertical na existência das ciclovias, portanto, se tem algum ou se foi solicitado algum contributo à prevenção rodoviária portuguesa, e a criação e implementação de programas de educação e sensibilização para a cidadania rodoviária, portanto, seja na escola, seja nos programas das escolas de condução ou no ensino normal. Portanto, nessa parte. Outra parte que queria que, se possível, se pronunciasse sobre o funcionamento das instituições é, nas instituições que, sendo do Estado, nomeadamente quer as entidades governamentais, quer as autarquias, portanto, instituições públicas, a falta de trabalho entre ambas, seja na criação de legislação, seja na criação de infraestruturas. E nós assistimos, por exemplo, principalmente nos centros urbanos, mas também na ligação entre as várias localidades, nas ciclovias, nós vemos que não é uma questão até de custos, porque nós vemos é uma questão de política, porque quando uma autarquia cria uma ciclovia ou uma via de coexistência, mas em vez de limitar o espaço que é destinado ao automóvel e criar uma ciclovia com medidas suficientes para passar uma bicicleta por outra, criam ciclovias nos passeios, a atravessar passeios constantemente, com curvas a 90 graus, com larguras em que é para peões e para ciclovias com não chega a 1 metro, quando nós vemos a maior parte das bicicletas tem 60, 70 centímetros de largura de volante. Portanto, não dá sequer para passar uma bicicleta por um peão, quanto mais uma bicicleta por outra. E depois, quando a última alteração do Código da Estrada diz que as viaturas automóveis têm que dar 1,5 metro para a passagem dos ciclistas, ou os utilizadores de bicicleta, e bem por causa da deslocação do ar e garantir a segurança, eu pergunto onde é que está a responsabilidade das autarquias e das instituições governamentais quando criam as ciclovias junto aos passeios, onde é que está a distância para passar, por exemplo, para um peão? E em cima do passeio, onde é que está a distância? Porque basta uma criança, uma pessoa virar-se ao contrário ou abrir um braço para bater. E esses dados, realmente, esses dados não vêm para as estatísticas, porque a pessoa vai para casa, cura-se e fica de molho, entre aspas, à espera de ficar bom.
Muito obrigada. Sr. Deputado, passo a palavra ao CDS, Sr. Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pelos vistos, era pertinente a audição de Vossa Excelência e, portanto, também lhe darei possibilidade de responder algumas questões. Mas eu diria, sem querer tirar conclusões, porque não é o sentido, que se fizéssemos aqui no tripé vias, condutor, veículos, devo concluir que a intervenção de Vossa Excelência pôs a tónica mais no condutor, onde devemos incidir, onde estão, porventura faço uma leitura abusiva, mas era um pouco isso. E porquê é que eu digo isto? Porque, olhando para o PENSE 2020, e aqui o que nos cabe, evidentemente, é saber qual é o papel que o Parlamento pode ter, e foi suficientemente crítico, quer alguma legislação, ou a falta de outra legislação. Mas eu estranho que faça tantas críticas, que eu quero subscrever, na formação e na avaliação dos condutores, mas no PENSE 2020, salvo o erro da minha parte, não vi nenhuma medida concreta para resolver esse problema. E é por isso que eu estranho e pergunto, que sentido faz e que razoabilidade tem nós queremos ir mais longe do que a redução de 56% ou de 50% de mortes por milhão de habitantes quando estamos tão longe de acertar no alvo? Às vezes a sensação que dá é que fazemos um PENSE 2020 mais para inglês ver, sendo que a expressão é menos atual hoje, é mais para... pode ser até um bocadinho, portanto, é para português ver, se quisermos, utilizando até uma expressão aqui do meu amigo Itô Sousa, que é com PENSE 2020 e bolso, enganam os tolos, porque de facto parece não fazer sentido. E quando olhamos para as medidas, que é o que eu lhe perguntava, de facto, eu vejo aqui nas medidas melhorar as relações, fiscalização e sancionamento, exatamente as críticas que fez. Afinal, este PENSE 2020 não responde. Fala em otimização da fiscalização, fala em melhorar a eficácia do sancionamento, e já fez aqui, inclusivemente disse quer com os juízes das várias estruturas judiciais, quer até com o SES. Eu gostava que me dissesse como é que nós podemos, porque aí não é só esta comissão que está em causa, também já é a primeira comissão, e senso de garantismo, nós temos que olhar com algum cuidado como é que vamos, e porventura, e eu acho que esta comissão devia, naquilo que é a nossa competência, proceder, obviamente, e cabe à iniciativa de cada grupo parlamentar, proceder a alterações legislativas. Eu acho que devemos olhar com muita atenção à forma como se forma e como se avaliam condutores, e porventura temos que fazer aí alterações. Na forma como podemos aperfeiçoar a legislação para rever o código, não sei se é preciso rever o código da estrada, utilizar a legislação aplicável a um conjunto de matérias, mas gostava que nos desse mais dicas para podermos, esse é o sentido, para podermos trabalhar. E termino, Sra. Presidente, dizendo que também é fundamental ver essas zonas. Se nós temos um problema em meio urbano, e eu sinto, há bocado perguntavam sobre a inexistência de ciclovias, quer dizer, os municípios hoje são useiros e vezeiros em copiar modelos sem nenhum estudo. Alguns têm bicicletas para alugar e nem sequer ciclovias têm. Às vezes há mais, mas há quem nem sequer tenha nenhuma. E, portanto, tudo isto acontece sem que, aparentemente, eu aqui não quero entrar naquilo que é o direito da autonomia do poder local, portanto, também temos essa dificuldade. Termino perguntando se, só, além das conferências que participa, se tem participado, se tem alguma estratégia para, junto dos municípios, mais em concreto, com os vereadores fazer uma ação de persuasão de que não é possível adotar modelos modernos, porque nem tudo é igual para todos. Lisboa tem facilidades que porventura no resto do país não existem. Era um pouco sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigada. E passo ao PCP, o Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu tinha dito que abdicava da segunda ronda, mas era mesmo só para permitir resposta a algumas perguntas que ficaram por responder, apesar de ser reconhecido o esforço de responder a quase todas. Quer em relação à questão da fadiga dos profissionais, portanto, quer em termos da fiscalização dos horários, quer em termos da questão da idade da reforma, também a questão de porque é que as organizações representativas dos trabalhadores do setor dos transportes, rodoviários, passageiros ou mercadorias não foram tidas em conta no PENSE 2020, se conhece, sei que não será da sua responsabilidade, mas sabe se isso alguma vez foi abordado. E ainda sobre a questão da morosidade no recebimento das multas, é óbvio que o impacto é muito menor do que se a pessoa receber a multa pouco tempo depois, porque a associação da multa ao ato é muito mais imediata. O melhor seria até nem sequer ter praticado o ato, porque estava lá um agente de fiscalização que tinha uma função dissuasora. Mas então, se há esta morosidade, qual é que é a razão para isso? Se é falta de meios ou se é uma prática que está instalada e que, portanto, se mantém uma prática que não faz sentido do ponto de vista da segurança rodoviária, nomeadamente. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Engenheiro José Miguel Trigoso para responder a todas estas questões que ainda temos, que os Srs. Deputados aqui deixaram e que num tempo de 15 minutos. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Em primeiro lugar, eu peço desculpa das minhas não respostas a algumas questões, mas é que não consigo ter tempo para lá chegar. Vamos lá ver. O investimento público na rede viária, a Sra. Deputada, é uma coisa que sempre nos preocupou em termos de manutenção. Eu não sei se nós fomos o único país em que durante décadas tínhamos sempre um maior orçamento para construção do que para manutenção, enquanto a generalidade dos países gasta muito mais dinheiro ou investe muito mais dinheiro em manutenção, em garantir a qualidade da rede viária que tem, e não só e não tanto em construção nova. Nós, se todos fizerem uma avaliação do que é que acontece em termos gerais, o que é que nos aconteceu a nós durante décadas, chega um bocadinho a essa conclusão. Nós não temos, infelizmente, essa tradição nós construímos e depois não mantemos e depois sai-nos muito mais caro e entramos em dificuldades complicadas. Relativamente ao problema dos atrasos nos relatórios a 30 dias, tenho inclusivamente aqui um problema que eu gostava de lhes transmitir, e eu não sei se não é isso também que tem atrasado mais agora a publicação dos relatórios que estão ali paralisados há uma série de meses, no mês de maio de 2018. Estou apenas a dizer que não sei, que é o seguinte. Nós começámos a aplicar com estudos o conhecimento dos mortos a 30 dias a partir do ano de 2010. E entre 2010 e 2016, o agravamento médio entre os primeiros dados, que eram aqueles que resultavam da tomada da ocorrência até a entrada do hospital, até ao número de mortes a 30 dias, agravava-se em média 27%. Em 2017, o agravamento foi apenas de 18%. Há dificuldades de explicar só por uma alteração, por uma simples alteração estatística, esta diferença que é estatisticamente significativa e não parece muito aceitável uma diferença tão grande. Mas nos primeiros 5 meses de 2018, o agravamento verifica-se apenas em termos de 12%. E isso é já completamente inaceitável, a não ser que tenha havido alteração de critérios. Nós, inclusivamente, já perguntámos à GNR, à PSP, se tinha havido alguma alteração de critérios. Eles dizem-me que não, mas que não sei se houve alguma alteração de critérios na parte do sistema de saúde. Agora, se me disserem que agravou apenas 12%, eu garanto-lhes que não acredito e acho que há uma submutação. Portanto, não sei se é por causa disto, mas que está a introduzir aqui algum atraso nos dados. É apenas um problema que eu levanto. Relativamente à utilização do Alcolock, nós achamos que é particularmente importante a introdução deste tipo de aparelho para os reincidentes, os infratores reincidentes no que diz respeito à condução sob a influência do álcool e para aqueles que sejam infratores com grandes taxas de alcoolemia. Já há experiências consolidadas em diversos países com resultados extraordinariamente positivos no âmbito do tratamento e da possibilidade de determinadas pessoas poderem continuar a conduzir sem criar riscos muito elevados para a saúde pública, para a sociedade. A solicitação da Secretaria de Estado, do atual Secretário de Estado, apresentámos uma proposta concreta ao Governo e, na sequência disso, temos estado, inclusivamente, a trabalhar juntamente com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e com o Instituto da Mobilidade e Transportes na possibilidade de introduzir essa metodologia. E, segundo, aquilo que calculámos foi que, para essas pessoas, os custos para um ano da introdução do Alcolock com acompanhamento de formadores, de psicólogos formadores, no sentido de garantir alterações de comportamento, enfim, com o modelo todo, calculamos que possa ter um custo de cerca de 100 euros por mês. Isto foi aquilo que entregamos ao Governo e que temos estado a discutir. Parece-nos que é uma medida que pode ser particularmente importante. Quanto ao problema das quais as prioridades digamos, dos fatores e grupos de risco, a ver, nós entregámos, quer ao Governo, quer para diversos grupos parlamentares, uma comparação face às médias da União Europeia, em que nós constatamos que estamos pior e, portanto, é prioritário o problema dos acidentes dentro das localidades, dos acidentes com utentes mais vulneráveis, incluindo as duas rodas a motor. Temos taxas de mortalidade piores, duas rodas a motor, peões e velocípedes. Os velocípedes, em termos quantitativos, não, mas face à intensidade de utilização, sim, temos taxas mais gravosas. Em termos de mortalidade, temos uma mortalidade mais grave nos idosos. Eu acho que aqui é claramente uma ligação aos atropelamentos. Apesar de não serem dos mais atropelados, são aqueles que de longe mais morrem. Eu posso dizer que, portanto, como temos a tendência a ver só o que diz respeito a mortos, dispara brutalmente a relação de mortos com a população nos idosos. Não são os mais intervenientes em acidentes, mas, coitados, para o mesmo tipo de acidente, morrem, enquanto os jovens não morrem. Aí aqui há uma diferença importante. Temos claramente maior taxa de sinistralidade por despiste. Isto tem a ver com a velocidade praticada. O despiste está claramente ligado à velocidade. E temos muito mais mortos por milhão de habitantes nos homens. Ou seja, as mulheres em Portugal morrem menos por milhão de habitantes do que a média das mulheres na União Europeia e os homens claramente mais. Isto tem a ver aqui com uma questão de risco e de comportamento. As mulheres, inclusivamente, já agora gostava de dizer isto, como condutores, são envolvidas em relativamente mais acidentes do que os homens, tendo em conta a quantidade ou a percentagem de horas que elas e eles conduzem, mas de acidentes leves. Uma amiga minha que diz assim, somos mais azelhas. Não é uma questão de ser mais azelhas. Tem um pouco mais... Não, eu não digo nada disso. Eu disse que foi uma amiga minha. Têm mais, vêm-se ligeiramente mais envolvidas em acidentes. Têm mais frequência de acidentes leves. Quando passamos para os graves, é assustador a predominância dos homens. E tem a ver com a velocidade de embate. E por isso digo, a gestão das velocidades é absolutamente fundamental. Mas a gestão da velocidade passa por educação e formação, passa por um controle, mas passa também por medidas de engenharia que nós muitas vezes fechamos os olhos. E aqui liga também àquilo que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda referiu. É importantíssimo a introdução de normas de projeto para as vias urbanas, incluindo as vias todas de suporte dos utentes mais vulneráveis, que não existem e que, portanto, são feitas muitas asneiras e continuam a ser feitas asneiras técnicas. Inclusivamente, por exemplo, em termos de cruzamentos, e uma coisa que me preocupa muito, repare uma coisa, nós condutores de automóveis, todos nós, temos que ceder a prioridade, quer nas passadeiras de peões, quer nas ciclovias que cruzem as estradas. Agora, repare, as distâncias de visibilidade que nós temos que garantir para ter segurança aos peões que se aproximam da via a 4 km à hora, não tem nada a ver com as distâncias de visibilidade que nós temos que garantir para um ciclista que se aproxima da via a 20 ou 25 km à hora. Ou seja, as distâncias de visibilidade têm que ser muito maiores. Na realidade, nada disto está tecnicamente citado. Ou seja, e fazem-se muitas vezes as duas vias em paralelo, com distâncias de visibilidade que são suficientes para garantir a segurança no cruzamento com passagens de peões, mas que já não são suficientes para garantir a segurança numa eventual numa ciclovia. E hoje em dia também utilizada por uma trotineta que julgo que ainda tem menos capacidade de travagem do que uma bicicleta, para além de ser bastante mais, ou bastante menos estável, digamos assim, não é? Que é um problema que aqui vem. E, portanto, isso é particularmente importante. Nós, e portanto, em termos de riscos de utentes, estes são aqueles que apresentam maior risco do que a média da União Europeia e que, por isso, julgamos que devem ser prioritários na estratégia de comunicação e de definição de políticas de segurança rodoviária. É aquilo que temos dito e que entregamos, quer ao Governo, quer aos parlamentares. No que diz respeito à coordenação com municípios, temos tido vários a ver. Fomos os primeiros que desenhamos e que sugerimos a elaboração de planos municipais de segurança rodoviária. O Estado, através primeiro da Direção-Geral de Aviação, depois da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, secundou, elaborou um modelo, pronto, que não é aquilo que a gente tinha desenhado. Se me perguntar, gosto mais do nosso, gosto, mas senão não era o nosso, mas isto é uma questão de opinião. Existe um modelo que eu acho que é um bocado complexo, e por isso não gosto tanto, que introduz organismos, suborganismos, pronto, não interessa. Temos disponibilizado às autarquias, temos tido várias reuniões com várias para a implementação e inclusivamente disponibilização de dados concretos da sinistralidade às autarquias, mas, sinceramente, tem sido muito difícil arrancar com ações concretas. Há vontade, há boa vontade, temos feito inclusivamente algumas auditorias para alguns municípios que têm pedido para alterações viárias, mas achamos que está tudo ainda muito coxo em termos de decisões. A colaboração entre as estruturas do Estado, lá a ver, da nossa experiência, resultam um pouco daquilo que vemos em termos, por exemplo, dos grupos de trabalho que volta e meia acontecem no âmbito das estratégias ou do recentemente, do PS 2020. Eu acho que não são muito felizes. Infelizmente, há ainda muito, isto é a nossa opinião, vale o que vale, há muito ainda um bocadinho de um sentimento de capelas, mas que isso acho que resulta da forma como nós, portugueses, encaramos muitas vezes os dados que temos, as competências que temos, etc. E muitas vezes tenho sentido que a uma sugestão de uma entidade a reação é de que, epá, para aí que essa competência é minha. Pronto, e isto não é extraordinariamente positivo, não resulta de hoje, é, temos de sempre, é a maneira de estar um pouco das diversas entidades, e isso não é muito favorável a um desenvolvimento mais harmonioso. Sr. Deputado Amaral, relativamente aos objetivos da redução de mais de 50% que constam do PENSE 2020, eu, quando ouço a Comissão Europeia ou a União Europeia definir objetivos de redução de 50%, acho que nós temos que definir reduções superiores a 50%. Porquê? Porque estamos abaixo da média da União Europeia, se queremos que acha. E, portanto, eu acho que é perfeitamente possível e aceitável definirmos objetivos bastante ambiciosos, desde que assumamos um conjunto de ações e de estratégias e de políticas que leva efetivamente a isso. E se me perguntar se acha que nós podemos reduzir em 50%, em 10 anos, Eu digo-lhe sinceramente, sinceramente, que sim. Agora, tem que ser com definições de políticas mais bem estruturadas. Eu, deixe-me que lhe diga, acho que qualquer documento estratégico técnico deve ser concebido e discutido por técnicos com experiência e conhecimento do assunto, mais do que por meras estruturas públicas sem suficiente conhecimento do assunto. E eu acho que é possível, e existe know-how em Portugal que permita o desenho de um projeto com políticas claramente definidas, mas com atribuição de responsabilidades, de prazos e de verbas para investimento. O problema, eu não quero deixar de falar ali no problema da fadiga.
Para terminar então
se
e concluir,
senhor. Se os seus deputados forem, por exemplo, ao site da GNR e virem, por exemplo, a fiscalização, a atividade operacional diária, que normalmente vem lá, e for ver, por exemplo, o que é que se passa com o número de veículos que foram inspecionados relativamente ao tacógrafo, eu fico absolutamente abismado, porque a média, às vezes a média de autos levantados, chega a ser superior a 1 por veículo inspecionado. Ou seja, há dias em que, por exemplo, inspecionaram 40 veículos e levantaram 50 autos. Portanto, mais do que uma infração por veículo relativamente ao tacógrafo. Portanto, eu, a sensação que tiro dali é que a situação de cumprimento das normas devidas ao tacógrafo, que eu não sei exatamente se são velocidade, se é tempo, porque diz lá, é grave. E, portanto, presumo que há muitas infrações nesta área, olhando para aqueles dados. Quer dizer, pronto, não me engano. É um problema que nós achamos que é particularmente complicado. Não sou capaz de lhe dar nenhuma resposta aos 62 e 65 anos. Não faço, sinceramente, a mais pequena ideia de se esse aumento leva a um aumento do risco ou não entre os 62 e os 65 anos. Eu já passei por essa idade, não senti um agravamento muito grande, mas isso não tem nada a ver com não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas não tenho dados nenhum, sinceramente, que me digam se existe um aumento do risco entre essas idades de 62 e 65 anos. Acho, sinceramente, que em termos médios, não lhe sei dizer, em termos individuais, o problema das inspeções médicas é um problema que nós defendemos, inclusivamente, em alguns grupos de trabalho, que deviam ser da responsabilidade das administrações regionais de saúde, porque para serem médicas e psicológicas, para serem efetivamente objetivas e independentes, ou de uma estrutura, como se chegou a ser pensada com os CAMs, que eram umas estruturas criadas expressamente para isso. Mas também dissemos que, das duas, uma, ou essas estruturas tinham concessões regionais e depois supervisionadas para fazerem, ou se delegassem nessas estruturas em concorrência, é a mesma coisa que nada. Porque um tipo que chumba alguém nunca mais tem clientes. Isto é o problema da concorrência, não em termos de procura da prestação voluntária de um serviço, mas de um visto, não é? Um exame em concorrência ou uma inspeção em concorrência, há estudos científicos, isto não é uma questão de opinião, não é um nacional achismo. Eu acho que. Não, há estudos que dizem que isso funciona ao contrário, não é? E, portanto, não deve ser feito. E, portanto, nós achamos que era importante que o Estado garanta objetividade e qualidade nas avaliações médicas e psicológicas que são feitas, nomeadamente no que diz respeito aos horários. Se a Sra. Presidente me permite, eu só tive aqui pronto, com o problema da justiça.
Sim, faz favor para terminar
aqui,
então.
Há aqui algumas coisas que têm a ver com o processo de avaliação ou de fiscalização e depois das consequências. Um exemplo muito prático. Nós temos anualmente cerca de 300 mil autos levantados por excesso de velocidade. É das taxas mais baixas da Europa. Só para ter um exemplo, na Holanda há cerca de 9 milhões de autos levantados por excesso de velocidade. São todos tratados. São todos tratados. E aqui são 300 mil e a maioria não são tratados. Primeiro problema, a gente tira a fotografia pela retaguarda do automóvel, o que é uma coisa absolutamente extraordinária, porque leva a que haja uma data de senhoras de 85 anos a conduzir a 220 na autoestrada, o que somos realmente recordistas mundiais. Os países do norte da Europa e centro da Europa obrigam todos a tirar a fotografia de frente. Tirar a fotografia de frente, tapa o resto, não é? Porque eu julgo que aqui parece que se deixou de tirar a fotografia de frente, porque houve uma vez uma pessoa com alguma importância que levava ao lado uma senhora que não devia, mas quer dizer, mas isto não são razões para a gente ficar amarrados para o resto da vida a uma, desculpem-me o termo, pode ser um bocado brusco, uma solução completamente idiota como esta, que permite o desconhecimento de quem ia, etc., que causa uma data de entropia e de dificuldades, não é possível. Uma outra coisa, que nós falámos no álcool, e só para terem uma noção. Em termos médios, as pessoas que tenham taxas de álcool acima de 1,2, e no último ano houve cerca de mais de 18 mil, é um processo de crime, vão diretamente para o tribunal. Em primeiro lugar, cerca de metade entra numa suspensão provisória do processo. E, portanto, nem sequer chega ao juiz, há ali logo um acordo. Um acordo de suspensão da aplicação da pena, etc., que normalmente é substituído por penas sempre mais leves do que aquelas que são cominadas pela administração pública para taxas mais baixas. Isto é uma coisa extraordinária, porque no âmbito dos infratores, aqueles que são mais frequentes, já dizem que é melhor ter mais do que 1,2 do que menos, porque a pena é mais pesada. Agora, com os 6 pontos de... mudou. Mas, de qualquer maneira, por cada pena... E, portanto, há um conjunto de circunstâncias que entre o Código da Estrada e o Código Penal permitem que infrações mais gravosas sejam punidas com penas mais leves do que outras menos gravosas, para além de um garantismo no âmbito dos processos das contraordenações que leva a que o sistema seja completamente entupido por recursos e recursos e recursos dos recursos que levam, que depois também é este agravamento da situação.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Engenheiro José Miguel Trigoso. Penso que tivemos aqui uma audição bastante detalhada sobre muitos pontos de vista, nomeadamente sobre a opinião do Presidente do Conselho de Direção da Prevenção Rodoviária Portuguesa. Agradecemos-lhe a sua vinda aqui à nossa comissão e a disponibilidade para continuarmos a trabalhar estes assuntos. Agradecendo também às senhoras e aos senhores deputados, peço-lhe para não saírem, porque a nossa reunião ainda não terminou. A pedido do Sr. Presidente, há ainda um assunto para resolver. Muito obrigada, despeço-me só do Sr. Engenheiro. Faz favor.